Galera, o assunto vai ser incrível, incrível. Porém, antes, eu quero te dar um recado. Este podcast hoje é um oferecimento da Nuvem Shop. Recentemente, foi anunciado que eu virei embaixador da Nuvem Shop e sócio também. Por quê? Porque a Nuvem Shop tem uma solução para você que é empreendedor e quer ter um e-commerce. O meu e-commerce é da Nuvem Shop. Vários amigos meus estão na Nuvem Shop. Nuvem Shop é a maior plataforma de e-commerce da América Latina. Grande, poderosa e simples. Então, se você quer ter renda extra, se você quer monetizar o seu conhecimento, os seus produtos e colocar isso dentro de uma plataforma simples, com bom design e que faz isso de uma maneira muito prática, Nuvem Shop é a solução para você. Então, o oferecimento é da Nuvem Shop, que é uma empresa que eu investi, que eu apoio, que eu acredito e que eu promovo. E sabe o que você pode fazer agora, imediatamente? Você pode criar a sua loja online e já começar a vender hoje. Cara, é simples, cara. É rápido e é fácil. E o melhor de tudo, é de graça. Sem pegadinha, galera. É de graça. Então, aqui tem um QR Code na tela, tem a descrição nesse episódio para você que quer aumentar a sua receita no online, se você é um lojista, se você é uma pessoa que tem uma força grande no offline, mas também quer aumentar no online, se você quer fazer renda extra e se você quer entender um caminho, uma nova possibilidade na sua vida de gerar perspectiva para você, Nuvem Shop é a solução. Então, clica aqui, faz sua loja hoje, já manda para seus amigos via WhatsApp e quem sabe o dinheiro já entra hoje na sua conta, ok? Nuvem Shop, valeu. Obrigado pelo apoio, tamo junto. Agora bora voltar que tem um papo com o Rossandro. Vambora. Senhoras e senhores, mais um JJ Podcast. É um prazer falar com todos vocês. Dino, episódio número...
158.
Tu tem certeza, Dino?
Tenho.
158. E ó, é o seguinte, já na abertura pra você entender. Ah, Joel, do que você vai falar, na verdade, do que eu vou aprender, né? Iremos aprender. O papo aqui é, já vai para perdão, já vai para autoestima, já vai para desenvolvimento humano, psicologia, o troço vai longe e o troço vai fundo. Eu sou nadador, né? Então, só que eu nado na superfície. Hoje eu vou me transformar em um mergulhador. Hoje a gente não nada. Hoje a gente mergulha. Senhoras e senhores, nesse episódio JJ Podcast, eu vou receber uma pessoa incrível e eu tenho que dar os créditos aqui. A primeira pessoa que me falou do Rossandro foi a Isabela Camargo. Verdade. Isa, um beijo no seu coração. Isa que já veio aqui duas vezes nesse podcast. Segunda pessoa que me falou sobre o Rossandro, assim, diretamente, foi o Dr. André. Um beijo para o Dr. André, que tem que vir aqui também. Eu quero muito que vocês conheçam o André. E eu já vi vários conteúdos do Rossandro na internet e um deles até a Larissa compartilhou comigo, que é muito bacana, que é muito importante. E hoje, essa pessoa que fala de uma maneira muito profunda, de uma maneira muito afetiva, afetuosa, carinhosa e séria sobre saúde mental no seu escopo mais amplo, eu vou contar aqui um pouquinho sobre ela aqui, ó, o currículo, tá? Psicólogo, clínico, palestrante e dos bons, tá? Escritor e dos bons também. E o trabalho é conhecido na área do desenvolvimento humano, psicologia. E, cara, tem muito mais outras coisas também. Ele vai pra filosofia, navega bem. Ele vai pra espiritualidade e navega como ninguém, tá? Ele é graduado em psicologia com especializações na área da psicoterapia de família, mestre em saúde coletiva, já publicou vários livros, autor best-seller, acabou de publicar um agora, recém, fresquinho, com Mário Sérgio Cortella. E a gente vai falar sobre esse livro também. Professor universitário, homem de negócios, atua na influência gerando bastante impacto com estudantes na área da psicologia, desenvolvimento pessoal e empresários também, faz parte também de um ecossistema muito poderoso sobre influência. Senhoras e senhores, no podcast de hoje recebam Rossandro Klingey.
É, meu amigo.
É Klingey?
Klingey.
Rossandro Klingey.
Rossandro Klingey. Sabe que uma vez eu passei por uma que uma pessoa queria muito decorar o meu sobrenome para me apresentar num evento, né? E ficou perguntando para minha assessora: não, Natália, o nome dele é Klingey, Klingey. Na hora de me apresentar, ele ficou tão focado no Klingey que ele fez: com vocês, Rosnando Klingey. E eu entrei e fiz: boa noite, minha gente. Alegria estar aqui, né?
Rossandro Klingey é de que origem? Origem?
É nome.
Como
João Pedro. Ah. Meu sobrenome é Irineu Barros.
Rossandro Klingey Irineu Barros.
Klingey Irineu Barros, exatamente.
Rossandro Klingey? Quem que foi? Tua mãe ou teu pai?
Minha mãe.
Cara, tua mãe já...
Já, jornalista, né? Ela já criou um branding.
Deve ter marca esse Vamos cara aqui.
Esse cara aqui, ela... Na verdade, sim, né? Ela sonhou muito quando estava grávida que eu faria o que eu faço hoje. O que eu achava uma fantasia. Quando era criança e adolescente, ela falava isso. Eu achava uma fantasia enorme. Porque com muita dificuldade de estudar, desse atenção e tudo, ela falava muito sobre isso, né? E eu acho que as mães, os pais, eles têm essa intuição. E é interessante porque com desse atenção nos anos 80, quando não tinha Ritalina, Venvanse, nem diagnóstico, claro, você era desacreditado na escola, pelas famílias, de um modo geral, pelos amigos. Todo mundo dizia pra ela que eu não fazia a quinta série, olha lá, né? E ela disse que eu ia mais longe. Mas como todo mundo dizia que eu não ia, eu acreditava em todo mundo, menos nela. E acho que durante muito tempo eu duvidei dela, até que eu comecei a tomar emprestado a fé que ela tinha em mim, para depois essa fé ser minha. E aí você entende uma fala de Freud que ele diz assim, é incrível o poder de uma pessoa que se sente amada. As pessoas que nos amam, elas conseguem enxergar naquela criança incipiente, frágil, assustada, com muita carência e fragilidade, talvez aquele homem que um dia a gente nem imagina que vai ser. E é óbvio que quando essas pessoas que nós amamos profundamente têm esse olhar tão redentor, tão salvífico sobre nós, elas nos deixam no cenário da existência, faz uma falta muito grande, meu amigo. A pessoa que acreditou na gente antes da gente acreditar, antes da gente realizar qualquer sonho, é uma força muito grande.
Cara, que bonito. Que bonito. A gente já começa falando de mãe, né, cara?
Já
começa falando de pai, de família.
Raiz,
já na raiz.
Na raiz.
Você falou sobre déficit de atenção. O que uma pessoa que tem déficit de atenção e que não sabe que tem, passa e sente e conclui?
Ela passa uma sensação de que o sistema educacional é muito formatado para um tipo específico de aluno. Hoje ele ampliou a gama e hoje está acolhendo divergências neurológicas, né? A neurodiversidade. Mas no passado não. Tipo assim, antigamente você não podia nem ser canhoto, porque não tinha carteira para quem era canhoto. Só tinha carteira para... Eu tinha colegas que ficavam ao contrário, assim, para poder escrever, né? Tipo assim, você tem que entrar num padrão. No momento que você não entra num padrão, você começa a sentir que você é estranho, que você é incapaz, que você é incompetente. E muito comumente, pessoas que têm neurodivergência e déficit de atenção, por exemplo, hiperatividade, começam a ter um sentimento ruim com a autoestima. Porque não rende na escola, não é o aluno brilhante, não é o cara que tira 10, né? As pessoas... E como aquela é a métrica performática da escola, naquele momento você perde, você deixa de ser interessante, relevante, seu pertencimento cai, seu status dentro da turma cai. E aí as pessoas também olham para você e olham para você como alguém que não vai realizar. Porque, obviamente, numa sociedade, o conhecimento é um prenúncio de uma realização. Se você não é bom de adquirir conhecimento... Só que uma coisa, eu falo muito para os professores, é que a gente é muito ruim de prever futuro. Joel, tem aluno que você jura que não vai dar para nada. Aí você encontra a criatura 10 anos depois. E a escola da vida ensinou coisas que a escola não conseguiu. E aquela criatura está brilhando. E tem alunos que você jura que vai ser incrível, que vai performar maravilhosamente, e 10 anos depois a vida não entregou tudo que prometeu. Então existe muitas coisas que a gente não dá conta que acontece na intimidade de cada indivíduo, mesmo dentro de sua dor, que vai forjando as pessoas. Às vezes, talvez, aquela própria lágrima que desce a cada sentimento de que você não é capaz, você não vai conseguir... Talvez aquilo seja como se fosse um regador da alma para pegar aquela pedra bruta e transformar aquilo em solo fértil. Acho que muitas dessas lágrimas que a gente consegue deixar verter no rosto, nos dias que só Deus vê, né? Porque a maior parte das nossas dores ninguém vê. Todo mundo pode olhar você hoje e o que você realizou, mas poucas pessoas sabem as muitas noites que você duvidou, que você insistiu apesar da dúvida, que você chorou e que você regou a tua trajetória com isso. Então, quando a gente olha para esse processo, a gente pensa, ok, o que dizem sobre mim não vai me definir. Se eu deixar isso acontecer, aí eu vou estar dando um poder para o outro que o outro não deve ter nunca na minha vida.
Essa maturidade, esse encontro, essa convicção, né, o que as pessoas dizem sobre mim não vai me definir. Como que as pessoas chegam nela? Porque a turma aqui, são muitas pessoas ouvindo.
Sim.
Muitas pessoas vendo. E muitas pessoas querendo isso. Porque ela pensa, pô, cara, eu sei que eu tenho que fazer isso, mas não sei como que eu faço isso. Como que eu percebo? O que que eu faço? Como é que eu chego nesse nível de convicção?
Que a primeira coisa que a gente tem que entender é que existe uma coisa sem a qual a gente não consegue realizar nada do que a gente deseja, do que a gente sonha, do que às vezes até intimamente a gente tem dentro da gente, assim, uma voz interna, você vai conseguir. E esse processo exige um primeiro caminhar, que você até anunciou aqui no início da nossa fala, assim, que a gente vai mergulhar hoje aqui.
É, a gente é mergulhador hoje.
Mas veja só, como é que eu vou subir na plataforma para dar o salto se eu não conheço a profundidade da piscina? Usando a metáfora que você me deu.
Exato.
Então, imagine que eu subo na plataforma de 10 metros e a piscina tem a profundidade de 1 metro. Eu vou me arrebentar todo nesse mergulho. Então, antes de subir na plataforma para me lançar, para mergulhar, eu tenho que mergulhar dentro de mim. E é um mergulho que é assustado. No começo eu coloco o pé na água, sinto medo, eu não sei exatamente o que está lá embaixo, muitas coisas são inconscientes, mas... E essa é uma viagem que ninguém vai fazer por mim. Eu não tenho como terceirizar o descobrimento pessoal, o desenvolvimento pessoal. A grande questão todinha, Jô, é que qual é o estímulo que tem nesse mundo para a gente fazer isso? É só sobre a próxima série, o próximo episódio, a próxima temporada, a próxima balada, a próxima cachaça, a próxima viagem. É sempre uma externalização absurda e gigante que me nega, me sonega e me rouba um mergulho inadiável e necessário que eu vou ter que fazer. E quando eu for fazer esse mergulho, nem sempre o que eu vou encontrar lá é legal. Acho que muita gente tem medo. Eu imagino a metáfora que eu uso muito com os meus alunos assim. Imagina que você está num quarto escuro recebendo pedrada da vida. Você não consegue nem desviar porque você não sabe onde vem a pedra.
Exato.
Mas aí você acende um fósforo. Quando você acende um fósforo, você tem uma noção do caos. Primeiro esforço de acender o fósforo, ou seja, eu estou começando a direcionar minha própria vida, eu estou tendo um protagonismo mínimo, eu acendi um fósforo e começo a olhar o caos. Muita gente olha um caos com tanta fixação e com tanto medo que faz assim, cara, deixa eu ficar aqui nesse zona de conforto do escuro, porque é muito melhor continuar culpando João, Maria, o passado, o governo, o trauma, tal, porque tá no escuro, eu não tenho dimensão de como eu também fiz parte dessa bagunça. Então apaga o fósforo. Algumas
certo.
Pessoas ficam assim, impactadas, até que o fósforo queima a mão. Algumas dizem, eu preciso de mais tempo para poder dar conta disso aqui. Aí pega uma vela.
Uhum.
A vela vai lhe dar mais tempo, vai lhe dar a capacidade de você direcionar. Quando você faz isso, você começa a ver de onde vem a pedra. A pedra não deixa de ser lançada, Joel. Mas você já pode desviar. Porque eu tô vendo de onde ela tá vindo.
Certo.
E aí eu preciso continuar esse processo de iluminar essa consciência. Nesse movimento eu vou descobrir um espelho nesse quarto. E nesse espelho eu vou olhar que parte do problema não é o outro. Parte do problema não é alguém que me abusou, alguém que me traumatizou, alguém que me ferrou. Porque existem pessoas assim no mundo. Existem pessoas infelizes e que querem transmitir essa infelicidade. Tem gente que abusa, que é narcisista, que é egoísta. Elas fazem parte da minha, da tua vida, da vida de todo mundo. Mas nesse espelho eu vou descobrir que tem alguém que participou disso muitas vezes, sou eu. E aí é muito doloroso porque nesse momento muita gente cai na culpa. Cara, como eu sou idiota, como é que eu me permiti tudo isso? E a culpa ela lhe paralisa. É um nível de consciência muito baixo. Vergonha e culpa do que você permitiu ou se permitiu ou que você viveu ou que você fez. Se você ficar nesse lugar, você não entende para que a culpa serve. Culpa para mim é como o gás de cozinha vazando. Você sabe que o gás metano não tem odor, né?
Sim.
A indústria coloca porque seria muito arriscado chegar em casa, tá vazando e acender uma tomada, puf, explode. Então, o que que o gás diz assim para mim? Alguma coisa tá errada.
Uhum.
Qual é o objetivo? É que eu vá lá e feche o bujão ou eu feche lá a torneira do fogão. Abra as janelas, vida que segue. Se eu ficar apenas... Com culpa, é como se eu ficasse vendo o gás vazar o tempo inteiro, me culpando porque alguma coisa deu errado. Então, a culpa, ela lhe paralisa. Quando você olha para esse movimento, você pensa, peraí, eu estou aqui indicando que culpa é a minha métrica de valores não compatível com o que eu tenho feito. Aquilo que Paulo até muito dizia em uma das cartas dele, né? O bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, eu faço. Tipo assim, pô, eu já tenho um nível de consciência, cara. Eu assisto os podcasts, vejo tuas lives, acompanho teus projetos, te sigo e tal. Então, o que você vai oferecendo muitas pessoas vai me dar um nível de consciência. O que é que tá faltando? Que é o que você perguntou. Onde é que é a mudança da chave? A mudança da atitude. Quando é que consciência vira comportamento?
Uhum.
Quando você começa a entender que é processual.
Muito bom essa. Quando consciência vira comportamento.
Vira comportamento. Consciência vira comportamento quando você entende que a aquisição só da consciência não garante nada. Porque tem gente que fica lendo um livro atrás do outro e não muda nada na vida.
Ok.
Porque ela não coloca uma única página em prática. Então, nós precisamos, em algum momento, dizer assim, cara, do que eu tenho conhecido até hoje, o que é que eu estou colocando em prática? Por que será que eu não estou numa fuga? É uma fuga assim, tipo, eu estou lendo muito, eu estou tendo muita consciência, eu estou fazendo muitos cursos, mas eu não estou gerando um pingo de transformação na minha vida.
E aí?
Aí eu tenho que olhar e dizer assim, vamos fazer o seguinte, vamos começar agora a concretizar isso? Vamos para a ação? Dói, porque a ação significa dizer o seguinte, aqui eu paro de culpar o passado, aqui eu paro de culpar as pessoas e eu vou ter que agir. Agir sem saber como é que faz. Eu vou ter que mergulhar nessa piscina sem saber nadar. Primeiro movimento é doloroso.
Uhum.
E aí que entra muito a concepção de fé. Porque fé é você exatamente experimentar algo sem a certeza.
Uhum.
É ter uma convicção de que talvez eu mergulhe nessa piscina profunda sem saber nadar, mas talvez eu não mergulhe só.
Uhum.
Nos desertos da vida,
sim.
Quando a gente vai passar por ele, eu sempre digo assim, que ninguém vai no deserto com você. Ninguém vai no deserto com você. Primeiro, ele é inevitável, é incontornável. É preciso passar por ele. Nunca morar nele, porque ele é inabitável para moradia. Ninguém vai no deserto com você. Nem Deus vai no deserto com você. Porque Deus já está lá, te esperando.
Eu dei aquela estranhadinha.
É, Deus já está lá te esperando. Porque nesse movimento, o que acontece no deserto, Joel, é que a conta bancária da gente não serve pra porra nenhuma, porque não tem caixa eletrônico lá.
O que, que você chama de deserto?
As experiências de muita doida em que você desmonta tudo, em que nada do que você tem ajuda. Sua grana não ajuda,
sim.
Seus amigos influentes não ajudam, sua visibilidade não ajuda, o que você tem como conhecimento não ajuda. É só um sentimento de completamente desnudez da alma. E eu acho que é esse momento que seria o silêncio necessário do ensurdecedor amor de Deus. Você sabe que na experiência do deserto, seja coletiva do povo judeu, seja da nossa individual, é quando a gente olha, primeiro que a gente é muito humano, então está passando por uma dificuldade. Peraí, eu conheço a dona do hospital. Eu sou amigo do fulano, eu tenho um plano de saúde massa, eu posso pegar um avião e ir para Nova York. A gente começa primeiro a buscar as alternativas bem materiais, humanas. E nenhuma delas se mostram suficientes. A dor continua, Aí você chega um ponto que, cara, eu vou ter que mergulhar só nisso. Aí quando você chega lá, né, Gilberto Gil, né? Se eu quiser falar com Deus, tenho que estar a sós. Eu tenho que tratar os nós das gravatas, eu tenho que deixar os seguidores, as influências todas que eu tenho no mundo, porque naquele momento é eu com o Pai. Desnudo, desprovido, um ego desnudo, sem filtros que a gente monta para viver na persona social que todo mundo tem, como dizia Jung. E é por isso que na conclusão da música, Gilberto Gil diz assim, nessa estrada que vai levar a gente a nada, 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 nada do que a gente esperava encontrar. Por quê? E aí é uma música linda de um grupo que eu acho fantástico, o trabalho dele, que é o Preto no Branco. Porque os sonhos de Deus são maiores que os nossos. E antes de nós sonharmos os sonhos de Deus na nossa vida, nossos pais sonharam por nós. Quando eles pensaram em nos ter, eles já estavam sonhando o sonho de Deus. Quando nós nascemos, esse sonho começa a se concretizar. E a gente ainda criança, brincando, incipiente, eles conseguiam vislumbrar coisas que a gente hoje faz. E que a gente olha e que a gente imagina como você sente falta que seu pai estivesse aqui para ver tudo isso.
Uhum.
E eu também a minha mãe. Até que a gente olha e pensa, cara, não tem nada que eu não faça que ela não esteja aqui. Não tem nada que você não faça que ele não esteja aqui. 50% do teu corpo vem do DNA desse homem.
Sim.
Ele está presente em cada conquista que a gente faz. Mas nesse mergulho, para me conhecer, eu preciso ter uma fé de que eu não vou naufragar. De que há um timoneiro nesse barco que vai me levar para um mar tranquilo. E aí eu conheço um pouco da profundidade dessa piscina. Aí eu começo a poder fazer mergulhos. E vou descobrindo. Ela não é uma piscina clássica daquela, sabe? Ela é muito mais como aquelas ondas que você pode se arrebentar numa pedra se você não souber exatamente onde você vai surfar. E aí, às vezes, a gente bate com a cabeça na pedra até para aprender que aqui tem uma pedra.
Sim.
E o aprendizado vem dessa experiência concreta, palpável, em que eu vou sentindo aqui não dá, né? A gente, antes de começar aqui, você olhou para uma das pessoas que trabalha com você e disse, olha, eu vi a foto da sua esposa, ela é um cara que transmite muita, muita coisa. Eu disse assim, Joel, não tem como fazer o que você faz sem ter essa sensibilidade para pessoas. Uhum. Mas essa sensibilidade não surge do nada, surge de muitas vezes você olhar para uma pessoa, achar que ela era boa e ela não é, e aquilo cria um aprendizado para você. Esse aprendizado...
De refinar esse olho, né?
Refinar esse olho, o instrumento, sabe? Diariamente a gente está refinando o instrumento quem nós somos. Diariamente a gente está afinando esse instrumento. Eu comparo muito assim, tipo uma sinfônica. Uhum. Eu toco um instrumento, você toca outro. Existe uma partitura que para algumas pessoas é um livro, um outro. Para nós, maior parte de um país cristão, tipo o Evangelho, existe um regente, Jesus. Tudo está tranquilo quando eu tocando o meu instrumento, olhando para a partitura e para o regente. Quando é que entorto o caldo? Quando eu olho para o lado e faço, mas eu queria o eboé e não o violino. Mas o outro é um espala, está tocando sozinho no destaque na orquestra e não eu. Aí acabou, amigo, porque você deixou de olhar para dentro, esse mergulho,
sim,
e voltou a olhar para fora. Jung, grande psicólogo e psiquiatra aí que funda uma das forças,
aliás,
da psicologia.
Tenho um livro, olha isso aqui.
O livro de Jung, da simbologia.
Você viu?
Pé. Pois é. Já tava de olho nele. É.
Jung.
Jung.
Olha que bichão.
O livro vermelho de Jung.
Jung. Olha aí, galera.
É.
Olha que bichão.
É.
Vou até deixar ele aqui para Jung.
E ele diz, inspirada na gente.
Na gente.
E ele dizia que quem olha para fora sonha e só quem olha para dentro acorda.
É muito boa essa passagem dele.
É. Ou seja, para mergulhar, para realizar, verdade, eu tenho que estar desperto. Para realizar o que você fala, você faz uma live de manhã, dá um monte de dica e a pessoa pensa, eu quero realizar. Ok, você mergulhou? Você despertou? Você viu aquilo que é seu. E olha, olhar para dentro da gente não é para se acusar. Não é para dizer eu sou o grande culpado de tudo isso. Não, é assim, olha para você e entende. Quando eu fiz aquilo, o repertório que eu tinha para a vida era aquele. Eu não podia fazer diferente.
Isso é perdão?
Isso é perdoar a si mesmo.
O que, que é perdão?
Vamos falar do que não é perdão primeiro?
Vamos. O que não é perdão?
Por exemplo.
Olha que legal esse tema.
Perdoar não é esquecer.
Tá bom.
Se eu esquecer, eu esqueço o aprendizado que aquela dor me provocou. Se eu esquecer a pessoa que me maltratou, ela pode fazer tudo de novo porque eu esqueci. Se você estiver esquecendo, procure um geriatra, tá precisando de ajuda. O alemão Alzheimer está perto de você. Perdoar não é concordar com o que fizeram comigo.
Tá, perdoar não é concordar, perdoar não é esquecer. Tá bom.
Perdoar nem sempre é parar de sentir dor. Possa ser o que alguém provocou na minha vida até hoje reverbera em mim.
Ok.
Perdoar nem sempre é abrir mão da justiça. Eu posso te perdoar e ter que chamar a polícia para você não fazer isso com outra pessoa. Perdoar não é esperar que a pessoa reconheça. Tem gente que é tão egoísta que nem vai reconhecer que te machucou. Perdoar não é esperar que a outra pessoa também te perdoe quando os dois se magoaram, porque vocês estão em tempos de compreensão da vida diferente. Dito isso, perdoar é deixar de pagar a conta do agiota. Por quê? Imagine que você tem aí a humanidade em que 40% no mínimo está preso no passado.
Uhum.
Mágoa, ressentimento, ódio. 40% está preso no futuro, ansiando por alguma coisa mágica acontecer. 20% está aqui. Desses 20%, 18% está preocupado com o que os outros estão pensando. Sobra 2% de pessoas despertas no mundo, Joel. Não existe concorrência. 98% está dormindo. O que é o agiota? Imagina o seguinte, que todo dia eu acordo com 100% de energia para viver a vida.
Ok.
Mas assim que eu acordo, eu vejo uma série, ou alguém diz uma frase, ou vejo notícia, ou vejo um post que me lembra de uma coisa que me machucou no passado.
Uhum.
Imediatamente minha mente entra no modo de ruminação psicológica. E 40% da minha energia de viver, eu estou pagando a conta do agiota, da dor que me foi provocada no passado. Agiota cobra 10, ressentimento cobra 40, velho. Aí você tem que pagar boleto, levar a criança no colégio, papapá, mas você ainda quer explodir. Mas veja, se você perdoa, você está trazendo de volta para você uma energia que você entregou a alguém que te machucou no passado. Ou que até está te machucando, mas que eu posso criar blindagens, ressignificar isso. O que acontece é o seguinte, eu dei um signo, a vida é cheia de signos. Por exemplo, você me machucou, você me humilhou, você me abandonou. Então eu dei um significado a isso. Esse significado meio que me definiu. Tem gente que é tão definida pelo ressentimento que você não consegue nem tirar. Sabe aqueles animais que tem uma simbiose que se você tirar um animal de perto do outro, o outro morre? Eu via paciente chegar no consultório com tanto ressentimento que eu sabia que não podia nem trabalhar o perdão naquele momento. Porque a pessoa não conseguia nem dizer quem era ela.
Só dizia o que era o que tinha acontecido com ela.
Eu sou a ex de fulano, eu sou o ex de fulano, eu sou a filha de cicrano. Então, se você tira o algoz, a pessoa perde a identidade, porque Sim. a identidade foi montada em cima da dor. Então, você não pode imediatamente. Portanto, uma das coisas que eu sempre digo para as pessoas é o primeiro perdão que você tem que dar é a você. Se perdoe por ainda não conseguir perdoar. Se perdoe por ainda não conseguir se perdoar, mas se comprometa em fazer isso. Porque senão você vai ficar o tempo inteiro com muita vontade de realizar, mas diariamente o agiota leva 40% da sua energia para o passado. Ruminação. Eu passei por isso. E aí o que é que acontece? Se eu vou trabalhar com um chefe que lembra meu pai, volta tudo de novo. Porque a vida, ela faz o seguinte, ela reedita. Não é para te torturar. É para te dar a oportunidade de finalmente executar a peça de modo diferente.
Cara, que animal. Que animal. Você no seu consultório... A cada 10 pessoas que passam com você, quantas você verifica essa questão do ressentimento e do perdão, assim?
Sabe que em 2017 eu deixei de atender, porque é dessa vida muito louca, né?
Sim.
Mas hoje eu tenho 20 mil alunos fazendo imersões comigo nessa área. Eu sinto que o ressentimento e a falta de amor próprio são dores que atingem esmagadoramente a maior parte da população. Só que acontece o seguinte, tem gente que não tem maturidade para admitir que odeia. Tem gente que odeia sem saber que odeia. Age como quem odiasse, mas diz que não. Porque às vezes é o seguinte, não, odiar meu pai é feio, papai do céu briga, eu não posso ter ressentimento, eu tenho que honrar pai e mãe, de fato. Então você termina embotando um sentimento, fazendo de conta que não tem, mas age como, eu não gosto, é difícil a minha relação com ele, a gente não se entende, mas eu amo meu pai, respeito meu pai. Pô, mas o amor e o respeito gera entendimento, gera comunhão.
Sim.
Bem isso. Se não tem comunhão... Não tem entendimento, há ressentimento. Só que ele está inconsciente. Ele Sim. continua te sabotando. Pior ainda, porque você não tem consciência. Jung, mais uma vez, dizia, até que você torne o inconsciente consciente, você vai sofrer muito na vida, vai chamar isso de destino.
Exato, já foi
verdade. Destino.
Exatamente.
Ou seja, eu tenho que pagar um preço, fazer essa viagem interna, me conhecer, para poder realizar todas essas coisas. Eu preciso, poxa, tem coisa que é comigo aqui.
O Jung era ateu?
Não, Jung fez muito pelo contrário. Jung foi um homem que ele percebeu, ao contrário de outras versões da psicologia, que não podia se imaginar a construção da identidade sem levar em consideração um componente transcendente. Uhum. Que havia... Imagina aqui. Existe um ser biológico. Nós dois temos um corpo.
Uhum.
Se os ETs chegarem aqui na Terra hoje, eles vão olhar que a gente tem um biotipo.
Beleza.
Esse ser biológico... Diferente dos outros animais, ele tem uma capacidade de mnemônica maior. Então, a gente tem uma capacidade de lembrar do ontem e prospectar o futuro. Então, a gente é um ser biológico histórico. Ou seja, a gente acontece ao longo do tempo.
Uhum.
Mas num contexto específico. Você nasceu em Santos, você nasceu em Campina Grande, mas nós somos brasileiros, latino-americanos, uhum. ocidentais, cultura judaico-cristã. Então, isso vai gerando uma cultura. Então, nós somos um ser biológico dentro de um tempo histórico, imerso numa cultura que vai... criando em nós certas características. Mas, ao mesmo tempo, se eu tivesse nascido em Santos, se eu fosse nadador, se eu fosse seu irmão, eu seria diferente de você.
Sim.
Mesmo que eu fosse gêmeo, univitelino,
uhum.
geneticamente igual, eu seria diferente de você. Por quê? Porque tem um componente psicológico.
Ok.
Então, é um ser biológico dentro de um contexto histórico, sendo impregnado por contextos culturais, mas com leitura de alma única. 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 E... que migra numa vida que é transcendente. Ou seja, é um ser biológico, num contexto histórico, impermeado por uma cultura, com uma leitura psicológica única da vida e transcendental. É um ser biopsico, sócio, histórico, espiritual.
Tudo combinado.
Se você ignora uma dessas dimensões, você fica sem potência de agir. Porque é como se você deixasse de ter uma das forças da turbina de um avião com 6 turbinas, você está com uma só, Sim. 2, 3. Né? Então, tem gente que vai investir a vida inteira só no corpo. Vai conseguir resultado, mas É só ali.
Não, e tem uma turma.
Tem uma turma.
Tem uma turma.
Muito grande.
Muito grande.
Até porque é o seguinte, moldar o corpo é muito mais fácil do que malhar a alma e a mente.
É verdade.
Né?
É verdade.
Não tem whey protein pra alma, não.
Cadê a creatina da alma aí?
Não tem creatina. Não tem, cara. É forjada dentro de você. Não existe um laboratório externo que lhe dê a promessa. Ah, você tomou antidepressivo. Mas aquilo não vai resolver, entende? Existe uma coisa, toda essa dimensão aqui, na dimensão que chega psíquica espiritual, a usinagem é interna. Eu tenho que ser o produtor das substâncias que me levam a um novo estado de consciência. Eu usino dentro de mim. E claro, alguém vai dizer que vende isso pra você, mas é mentira.
Cara, nesse mergulho, e você falou de perdão. Nesse mergulho que você falou de, porra, de unir as pontas. Tem um outro assunto que você fala muito bem, que é autoestima. Eu li um livro de uma psicóloga chamado Resiliência. Eu já li esse livro, já deve ter uns 7 anos. E eu achei muito massa, porque, pô, que assunto, vamos ler sobre resiliência. E no final ela fala, resiliência é amor próprio. Todo mundo que tem amor próprio
é altamente resiliente.
É altamente resiliente. Cara, o cara tá lá embaixo, tá pistola, tá chateado. E o Carlos Drummond de Andrade, ele tem uma frase que é assim, né? Dor e sofrimento são duas coisas diferentes, né? Dor é inevitável, sofrimento é uma escolha, é opcional. E ela diz, né? Ela vem na linha de raciocínio dela falando tal sobre resiliência, o quanto isso é importante para as relações, o quanto que isso é importante no trabalho. Aí você vem navegando no verso dela. Mas tem uma passagem, tem um momento importante que ela fala, cara, no final das contas, a pessoa que tem autoestima, ela é mais resiliente, que ela encontra o amor próprio. Sobre o amor próprio, como diferenciar amor próprio de egocentricidade?
De narcisismo. Que muita
de
gente
narcisismo.
Confunde, né?
Qual que é a linha? Porque, dando um pouquinho mais de ênfase, a gente escuta muito, pô, esse cara é muito egocêntrico, né? Tem muito ego, cuidado com o teu ego. Aliás, tem livros, né? O ego é seu inimigo, do Ryan Holiday. Mas, cara, Rossandrão, várias vezes na minha vida o que me levantou foi meu ego, cara.
É, mas aí não é egocentrismo, é amor próprio, é diferente.
Exato, pô. Entendeu? Conta essa diferença. Porque eu falo, cara, eu confio em mim. Vai dar. Peraí, pô.
É.
O cara fala, pô, mas será que você não tá sendo egocêntrico? Não, eu tô confiando em mim. Eu tô confiando em mim. Conta um pouco dessa linha. Como eu entender uma coisa. O que que é uma coisa. O que que não é.
Joel, eu não acho nem que é tênue a linha que divide amor próprio de egoísmo e narcisismo.
São duas coisas diferentes, né?
É completamente diferente.
Tá.
Primeiro a gente observa o seguinte, o amor próprio é um indivíduo que ele procura em si os recursos para construir a solução de um momento de dor.
Calma, vamos lá, vamos de novo. Peraí, o amor próprio é o indivíduo que procura dentro de si
os recursos para sair de um ambiente difícil e não lá fora.
Tá bom.
Tá doendo, ok. Alguém até bateu em mim, beleza. Eu não vou ficar perguntando por que o carro me atropelou.
Tá.
Eu vou dizer assim, por que eu fui pra frente dele? Entende? É uma pergunta diferente. Ok. Não, eu até tava na calçada, o cara botou o carro na calçada. Ok, mas eu vou ficar agora tentando descobrir por que o cara botou. Joel, sabe quanto tempo as pessoas perdem na vida de energia tentando explicar porque alguém machucou elas? E eu sei lá, o cara pode ser ruim, doido, não prestar. Tem tanto motivo pra alguém me machucar, agora eu posso fazer o quê sobre essa pessoa? Nada.
Nada.
Mas sobre mim, eu posso. Ou porque que eu tava na calçada, ou porque quando eu vi o carro vindo eu não saí, ou porque todo mundo me avisou, não vai dar errado.
Sim.
E eu insisti. Então, primeira coisa, o amor próprio vai fazer com que eu tenha a capacidade de receber a pancada, eu tô aqui no meu momento, eu acolho. Olha, quando a pessoa se ama, Joel, ela acolhe o momento da dor. Ela não foge da dor.
Concordo.
Ela fala assim, eu preciso desse luto.
Concordo.
Tem uma música linda de Guilherme Arantes que diz assim, quando eu fui ferido, vi tudo mudar das verdades que eu sabia, só sobraram restos e eu não esqueci toda aquela paz que eu tinha. Eu queria tanto estar no escuro do meu quarto, à meia-noite, à meia-luz, daria tudo pro meu mundo e nada mais. Eu tô no útero, vou me refazer, cara.
A partir de agora é 1 minuto falando e 10 segundos só com a música.
Só com a música.
Tem que falar, tem que botar música. O violão tá aqui atrás.
Vamos lá. A gente só não canta porque o YouTube baixa direito a hora, gente.
É verdade. Vamos tomar strike aqui. É. Guilherme Arantes.
E aí você percebe, ou seja, tá doendo, vou ficar aqui. Ok. Mas eu não vou ficar aqui para sempre. Do mesmo jeito que eu não posso parar o meu carrinho na vaga da felicidade perpétua, muito menos da infelicidade eterna.
Ok.
Me refiz, doeu, tô avaliando. Vou mergulhar. Bom, qual foi a minha responsabilidade nessa dor?
Ok.
Qual foi a minha participação? Por omissão ou por ação? Sem culpa. Só uma análise. Como se eu me deslocasse de mim mesmo e olhasse para mim e dissesse, ok, o que, é que eu devo fazer para não passar por isso novamente? E eu sei os recursos que eu tenho. Porque você pensa assim, cara, isso perto do que foi minha infância, isso é café pequeno.
Pronto, já pegou uma ferramenta.
Acabou.
Já pegou uma chave de fenda.
Simbora. É que chave mestra, pra mim...
Chave mestra, boa.
Pra mim, amor próprio é a chave mestra da existência, sabe?
Opa, isso é bom.
É aquela chave, sabe aquele canivete suíço?
Sei.
Tem várias possibilidades. E ele tem uma plasticidade, certo? Às vezes uma situação é nova, mas com os recursos antigos de um amor próprio, você consegue responder a um problema novo. Porque seria uma chave mestra e ela é plástica, ela vai se adaptando.
Amor próprio é reconhecer e valorizar a tua história, tuas experiências, tuas dores.
Sim.
Tuas cicatrizes?
Sim. E olhar para elas entendendo que elas não são a única curtida e fina. E olhar para as pessoas que te machucaram também olhando para elas de forma global. Elas me machucaram, mas elas também têm uma dignidade, elas também tiveram momentos bons, elas também me ensinaram coisas. Sabe, do mesmo jeito que eu quero ser visto globalmente, com minhas sombras e virtudes, eu quero olhar para esse passado com sombras e virtudes das pessoas que estavam lá. Então, aquele pai difícil que não me dava atenção, que era um alcoólatra... Ele pagou a escola pra mim que ele nunca teve.
Entendi.
Sabe? Ele me deu uma vida que ele nunca possuiu. Por mais que a minha vida não tenha sido como eu gostaria, foi mais fácil do que a dele. Então, eu honro esse caminho. Aí é diferente, percebe? E aí eu olho pra esse indivíduo e o amo. Né? Então, quando... Vou dar um exemplo. Imagina 5 filhos e um pai alcoólatra.
Ok.
Um bebe igual o pai. Reproduz tão somente. Inconscientemente reproduz. Um odeia o pai, vai embora, assim que pode, vai morar no outro país, porque odeia o pai, a mãe que ficou com esse pai e tal. E às vezes eu tô lá no consultório atendendo quando eu atendi, ou então alunos que estão... Eu tenho alunos em 32 países, e às vezes a gente tá nas imersões, e eles, eu vim aqui pra poder fugir da minha família. E eu falo assim, eu vou dizer uma coisa que meu avô me contava, cachorro onde vai levar as pulgas. Não é a geografia externa que muda a nossa vida, é a geografia interna. Mas eu entendo que você precisa desse afastamento temporário.
Sim.
Mas um dia você vai ter que voltar pro velho continente que você saiu para fazer o mergulho que você se recusou.
Uhum.
Nesse processo, eu olho e penso, eu tenho recursos, cara. Eu aprendi com essas pessoas. Eu sei como me reerguer. Qual a diferença do narcisista? O narcisista vai culpar alguém e vai querer que alguém resolva. O egoísta vai culpar e vai querer que alguém resolva. A pessoa que tem amor próprio, ela vai resolver. E mais, ela vai fazer o seguinte. Cara, eu vou fazer isso pelos outros.
Uhum.
Quem se ama tem um sentimento profundo de responsabilidade coletiva. Você já viu a pirâmide de Maslow?
Já.
Necessidades fisiológicas? Muitas pessoas nem têm satisfeito.
Exatamente.
Diariamente, muitas pessoas nem comem.
Exato.
Necessidade de segurança? Uhum. Tem para onde voltar? Status social?
Sim.
Aceitação, amor e pertencimento? Aí chega lá no nível que é, né, autoconsciência. Ali chega lá. O que você faz quando chega no topo da pirâmide? Você faz, cara... O lance é descer pra ajudar a galera a subir.
Servir,
velho. Aí Paulo vai dizer um negócio bem interessante. Eu devo a gregos e a bárbaros. Ou seja, eu devo a quem me ensinou. Eu devo a quem comigo tem que aprender. E eu fico sempre aprendendo e sempre ensinando. É um fluxo de amor que por mim perpassa. E quando eu represo, apodrece.
Uhum.
Não, você me deu um conhecimento... Eu lembro que uma vez eu tava no avião, aí eu comprei um livro. Aí tinha um cara que fazia palestra também comigo do lado, aí ele... Pô, que livro massa, tem umas histórias legais aí, esse livro pra contar em palestra. Aí o primeiro movimento meu foi a criança dolorida lá. Que merda, eu não devia ter mostrado esse livro, esse cara, ele vai também ler essas histórias e tal. Aí eu fiz, opa, você não tá mais nesse movimento, Rossandro. Você tá no movimento de doação. Aí se você gostei, eu peguei o livro. É seu, cara. Tem histórias incríveis. Aquilo me deu uma paz, porque eu não estava mais preocupado se ele tinha mais ou menos, se ele ia ter conseguido mais ou menos. Era que ele também pudesse dizer as coisas para as pessoas. Tem quase 8 bilhões de seres humanos nesse planeta precisando de luz, informação, autoconfiança, sentir que podem, deixar esse passado, sabe? Então, que tinham milhares de pessoas falando sobre isso, milhões de pessoas falando sobre isso. Não existe concorrência no bem, cara.
Caraca, meu...
Não tem concorrência no bem.
Que você, aliás, escreveu aí, ó? Trouxe aí.
Sim, então. O penúltimo no
contexto. Falando em livro.
Pois é. Esse aqui é sobre educação de filhos. Help me educate. Prepare seu filho para ser para lidar com o futuro. Né?
Olha isso lá. Prepare seu filho para lidar com o mundo. Quando foi publicado esse aqui?
Faz um tempinho já, Joel. Esse livro vendeu muito mesmo. Assim. E foi fruto de muitas histórias que eu contava dos meus avós, dos meus pais, e as pessoas começaram a querer que eu colocasse isso em livro.
Que legal, cara.
Aí esse aqui, Eu Escolho Ser Feliz, que é sobre esse mergulho diário que você faz na vida de forma mais consciente. Aí esse aqui são 5 histórias de perdão.
Como assim? Você pegou...
5 histórias prototípicas de perdão.
Ah, tá bom.
Alguém que queria ser muito conhecido e tinha uma vida comum e se achava infeliz e até descobriu que isso não tornava ninguém feliz.
Ok.
E se perdoa por não ter se tornado um ser humano extraordinariamente conhecido. Um perdão de uma traição afetiva. Um perdão de um pai que amava mais um irmão do que o outro.
Uou.
Um clássico familiar. Um perdão de abuso sexual.
Uou.
Com as cartas feitas para cada abusador. E um perdão a Deus de uma mãe que perdeu um filho com 18 anos.
Caramba, que porrada, né?
Eu lembro que quando eu lancei esse livro, uma das pessoas da editora que lançou o livro, ele leu o livro, porque ele ia comunicar o livro. Aí o dono da editora, Rossano, sabe o que aconteceu fulano quando terminou de ler o livro? Que foi? Ele pegou o carro, andou 3 mil quilômetros, foi conversar com o pai dele, que há 20 anos ele não conversava.
Uou! Que poder! Uma viagem rumo ao sentimento mais complexo e libertador da alma humana, que é o perdão. Caramba, cara. Mas tá como? Tá meio que como um romance, tá mais técnico?
São diálogos.
São diálogos.
Super, super, sim. Eu sempre procuro escrever do jeito que eu falo, Joel. Eu quero que a pessoa leia e me escute.
Perdoando a pessoa mais difícil, você.
Essa é.
Isso aqui.
Isso aí é sobre felicidade, essa escolha diária que a gente faz. Teve um que eu lancei na pandemia, que inclusive quem fez a apresentação foi o Washington Oliveto.
Grande Washington Oliveto.
Exato, que foi sobre o tempo do autoencontro, o papel e a necessidade do deserto em nossas vidas. Aí esse esgotou, não consegui trazer para te mostrar.
Que beleza.
E esse que eu lancei com o meu querido amigo Mário Sérgio Cortella.
Mário Sérgio Cortella.
Estávamos ontem em Campinas fazendo lançamento e no final disse: agora nós iremos pro autógrafo comigo, Mário Sérgio Cortella, e com ele, que não sabe imitar ele mesmo.
Não sabe, né?
Não sabe imitar ele mesmo, tem como, né? E é um mergulho nas muitas estações da alma. Os dias invernosos, né? Os dias em que a gente começa a colher as flores que a gente plantou. O outono em que as sementes brotaram e a gente colhe os frutos para comemorar no verão da existência e preparar para o novo ciclo que tudo começa de novo.
Que esse aqui se chama As 4 Estações da Alma, da Angústia e Esperança. Papiros Sete Mares. Olha aí, gente. Ó, deixa eu botar aqui, bota aqui, ó. Aqui, ó, dá para... Onde que é? É aqui? Aqui. Eita, lasqueira, é aqui, ó. Gente, esse livro super disponível. Acabou de sair esse.
Acabou de sair.
Mário Sérgio Cortella e Rossandro Klinger. Vou pegar aqui um sumário de turista. Ser turista ou peregrino? Dar nome à dor, a angústia da monotonia. A angústia da monotonia deve ser muito bom. O tempo de cada estação, a vida sem filtros, olhar para dentro, conviver com as diferenças, também desafiador. É preciso esperançar.
Ele me apresentou e eu apresentei ele. É bem interessante esse livro.
Ó, vocês falam de Yuval Harari. Eu vi aqui um trecho do Clóvis, Beethoven. A canção de Lenin. Tem um trecho aqui. Ó.
É.
A canção de Lenin ilustra bem a ideia sugerida que, apesar das inúmeras tentações e desejos, existe uma escolha consciente, repetida e sublimada pelo parceiro com quem nos comprometemos. Na música, todas elas juntas num só ser.
Já viu essa música?
Ela diz, canto e toco só você, mas no fim brinca com a possibilidade. Não conheço essa música.
Ah, essa música é muito interessante. Ele faz um percurso sobre todas as mulheres que foram escritas, músicas, poesias, sabe, de Billie Jean, de Michael Jackson, a musa de Shakespeare, mas todas elas, só você. Hoje eu toco só para você. É a ideia que eu falo que amar alguém é diariamente reafirmar esse amor. É ver...
Lalas, eu te amo, meu bem. Todo... Eu já falei que eu te amo hoje. Olha aqui, olha, olha só isso aqui. Eu não ia mostrar. Eu abri aqui, gente. Eu tenho meu caderno, né? Aí eu abri, aí tava escrito. Eu amo você. Obrigada por permitir estar ao seu lado todos os dias. É ela que escreveu pra mim.
Esse é o alimento, amigo.
Ela tá com alguma coisa, entendeu, Rosandra? Agora ela tá nas palavras de afirmação. Você tem algum dedo nisso, Rosandra?
Eu não, hein?
Você tem, você tem, você tá por trás disso, Rosandra?
Não. Tu acha que eu tô atrás disso? Não, não.
Será que o Rosana tá por trás? Larissa, Rosana, vocês estão macumunados? O que você vê? Recebe tantas palavras de afirmação, meu benzão? Você é seguidora, né? Cara.
Se bom, amar, cara.
Muito bom, né, cara? Eu falo todos os dias, cara. Falo pra minha esposa, falo pros meus filhos, pras pessoas que eu... gosto muito, te amo, te amo, te amo. Você sabe que eu tinha mais dificuldade, eu falava te amo assim, minha mãe, meu pai, meu irmão, meus filhos, minha esposa. Mas eu tinha dificuldade, até um certo bloqueio de falar isso pra qualquer pessoa, pra você. Cara, te amo. Porque eu achava que o amor era uma coisa, não, mas o amor precisa de mais tempo.
É.
Peraí, eu já te amo, como assim, eu já te amo. O amor precisava de mais envolvimento. Mas depois que eu fui entendendo e ampliando o espectro do amor, o amor é pela alma, o amor é pela, pela espécie, pela vida.
Existe um... O amor é uma fonte tão abundante que se tem uma coisa que não pode ser racionada em nossos dias é o amor. Precisa ser espalhado. É, eu tenho uma música, que diz assim, Luísa, né? Vem cá, Luísa, me dá tua mão. E ele diz assim sobre Luísa, né? Eu vou catando a poesia que entornas no chão. Sabe as pessoas que nós amamos? Elas diariamente estão na nossa vida, seus filhos, a Lala, a Janine. E elas estão entornando poesia. Elas estão entornando amor. E a gente vai pegando. E chega um ponto que não tem como você não entregar mais aquilo ali para os outros, sabe? Porque como é uma fonte fecunda e inesgotável, o amor vem. Quanto mais ele vem, mais você entrega. Quanto mais entrega, mais o amor reverbera. E aí você não sente mais nenhum problema. Dizer, cara, eu amo você. Eu amo o quê? Eu amo aquilo que você faz, que... Eu identifico, isso. Amo a sua forma de ver o mundo que se identifica isso. Comigo. É, não se trata de desejo sexual.
Exato.
É um amor muito mais amplo, cara. Muito mais amplo.
Eu amo o jeito que você enxerga a vida. Eu amo o jeito que você lida com a dificuldade. Eu amo o jeito que você sorri.
É, exatamente.
É legal quando a gente se desprende e vai falando que ama, ama, ama. Amo. Porque a gente ama mesmo.
Ama.
A gente ama mesmo.
Cara, a gente é tão feito pro amor que quando a gente não ama, a gente adoece.
Exatamente.
É.
Ô, Rosandro, qual que é a coisa que você mais escuta das pessoas na rua?
Quando elas me param?
Quando elas te param.
Cara, você salvou minha vida.
Uau.
É muito forte. Eu sou bem chorão, né? Eu choro até em Procurando Nemo. Assisto desenho, eu choro com propaganda de Coca-Cola do Natal. Eu sou bem emotivo. Mas as pessoas dizem isso, eu sempre brinco pra poder não chorar, né?
Sim.
Eu faço, que conversa? Ou então a pessoa começa a tremer, né? E aí eu disse assim, só a Janine nem treme mais quando me vê. Que é pra tirar aquela sacralização do momento pra pessoa sentir leveza. Porque talvez elas dizem assim, foi uma frase, foi... Eu tenho um vídeo que eu fiz, eu tava voltando pra casa, pegando um voo aqui em Guarulhos. 3 da manhã, eu tava sobrevoando o país. E era setembro. E eu tinha que fazer alguma coisa pro setembro amarelo. Aí eu fiz um vídeo chamado Fica. Esse vídeo é sobre as razões para ficar.
Uhum.
E, cara, já... E eu disse assim, se um dia você me encontrar... Eu vou dizer nas várias razões, né? Se alguém te humilhou, fica para mostrar como não ia tratar uma outra pessoa, alguém. Se no passado alguém desconfiou de você e disse que você não ia conseguir, fica para mostrar que você vai conseguir, apesar do discreto dos outros. Eu fui dizendo um monte de motivos para ficar. E no final, e se um dia você me encontrar em alguma palestra aí, vai lá, me dá um abraço e diz que ficou... Cara, é muito comum, velho. Cara, tô lá numa fila de autógrafo.
Tome um abraço.
Eu fiquei.
Uau.
Eu fiquei. Né? Eu lembro, tava na Inglaterra uma vez, em Londres. Aí o cara, Santo, não tem noção, cara. Eu tava decidido, cara, nesse dia. Eu tava na janela do meu apartamento e dei um bip no meu celular. E chegou esse vídeo pra mim. Uma amiga mandou, do nada assim. Tava circulando no Brasil e chegou pra mim. Viralizou esse vídeo na época. E em setembro, sempre o pessoal bota de novo, sabe? Aí eu assisti o vídeo, cara, pronto, estou aqui, eu preciso lhe dizer isso. Eu já era um escritor, ele faz turismo na Europa com as pessoas, né? E assim, eu fico muito feliz. Como você sabe que você também fica? Ser instrumento. Aí às vezes isso dá uma atenção, sabe qual é? É uma paranoia que faz assim, tipo assim. Às vezes você tá assim.
Só um minutinho. Tá muito barulho.
Lá fora, né?
Pensa. Não, pede pra diminuir o barulho. Pode mandar bala.
Tem hora que você faz assim, pô, tô vendo uma série, mas eu não podia fazer uma coisa pra transformar pessoas? Só que você também precisa do momento de repouso.
Eu tenho isso também, cara.
Cara, não tem, tipo assim, eu tô perdendo tempo, podia estar fazendo um livro, podia estar fazendo uma live, podia estar... Mas aí eu penso assim, mas essas pessoas que eu amo precisam de mim também.
Uhum.
E se eu não tiver elas do meu lado, como é que vai ser pra eu entregar lá pra fora?
É, como é que você vai escrever baseado no quê? Se o copo tá sempre vazio.
Sempre vazio. Aí tem hora que eu...
Tem que encher.
Eu encho, me permito e hoje é mais tranquilo, sabe? Já nem fazia, dorme! Tu pode dormir, criatura, sabe?
Sim.
Você não dá, pô, mas porque eu tenho... Às vezes eu acordo domingo de manhã, não tem nada a fazer, mas eu... O Cuidando da Alma, que é um podcast que eu faço ao vivo domingo de manhã, né? Eu fiz durante a pandemia e quando terminou a pandemia, eu disse, não vou fazer mais não. O pessoal, não deixa de fazer não.
Todo domingo?
Todo domingo, 10 da manhã, eu entro ao vivo, cara.
YouTube?
Tem, geralmente, eu entro no YouTube, Facebook, Instagram, tem umas 8 mil pessoas esperando. Aí eu fico com aquela sensação, eu tô cansado, cheguei no voo 4 da manhã. Aí eu faço, cara, eu vou fazer hoje não. Aí eu penso, pô, eu sei que tem gente que tá esperando só isso, cara, a semana inteira.
Aí você vai lá e fala.
Aí eu faço e volto, às vezes volto pra dormir, mas eu faço. Mas também, assim, quando termina, eu nem consigo dormir. Eu fico tão...
Sim, sim.
Excitado com aquele sentimento das pessoas e vendo elas falando. Então, quando elas dizem assim, você me salvou, é uma coisa muito forte pra mim.
Um dia, que eu não lembro onde foi... Você falou uma coisa tão bacana sobre comunidade. Que é isso aí, né? Você tem uma comunidade nos domingos, né? E você deu uma... Você, não sei se foi no nosso grupo de WhatsApp.
Foi no nosso grupo... Foi na nossa primeira imersão no Influencer Pro. Nós juntos.
Mas foi no Zoom, não foi?
Foi no Zoom.
Ah, foi no Zoom.
Verdade.
A gente tá falando o quanto que o Influencer, pô, é importante. Quanto que a gente quer estar junto. Quanto que a gente quer trabalhar as pessoas. Como... E aí você fez uma colocação sobre comunidade... Que eu achei muito poderosa. Eu nunca tinha ouvido aquela colocação sobre o quanto estar com alguém vai ser uma ferramenta muito poderosa nos próximos anos para prevenir questões relacionadas à saúde mental. E conta, explica isso pra galera.
A gente tava falando muito sobre influência, sobre comunidade, e eu falei, Joel, e todo mundo que tava lá, são todos muitas pessoas muito capazes no que fazem, influenciam muitas pessoas, né?
Uhum.
Às vezes a gente fala de comunidade apenas assim pensando que é uma coisa muito simples, mas não, é muito mais do que isso.
Sim.
Numa sociedade em que as pessoas estão desenraizadas, em que as famílias estão conflitadas, em que as pessoas estão divididas, o que faz a pessoa em algum momento ter uma ideia de 30 segundos de que a vida não vale mais a pena é sentir que não está plantada em nenhum lugar. Quando a gente cria comunidade, a gente cria pertencimento. Criar pertencimento assim, é dizer assim, existe um lugar para você no meu coração. Sabe o poder que isso tem na vida de alguém? Existe um lugar para você. Porque muitas vezes a pessoa está em casa pensando, ninguém vai sentir minha falta, eu não sirvo para nada, nada dá certo na minha vida. Ela não consegue nem dizer isso para ela. Mas quando um dia alguém diz assim, você faz parte disso aqui, nós sentimos a sua falta, cadê você? Aí você tem um sentimento e, cara, esses meus pensamentos são só pensamentos.
Exato.
Eu não posso dar ouvidos a eles, são só pensamentos. Tem tanta coisa, é só pensamento. Então, dar comunidade, dar lugar, dar pertença às pessoas é muito forte. As pertenças que a gente dá às pessoas que estão ao nosso redor, né? Como Lala, para você, Janine, seus filhos, assim. São pessoas que a gente diariamente diz, assim, quando você sabe que eu te amo, né? Eu faço uma expressão, ei, sabe que eu te amo, né? E aí tem hora que ela tá, tem hora que ela tá brincando. Ah, eu não como corda não. Comeu que casou e tudo. Deixa de coisa. Comeu a corda toda, casou e tudo. Mas é diariamente dizer assim, você tem um lugar no meu coração. E não é só que você tem um lugar no meu coração. É que eu nem conseguiria ser quem eu sou se você não tivesse esse lugar no meu coração.
Pronto. Ela sente. A pessoa sente.
Sente.
Ouvindo uma dessa, ela sente.
Tem como você imaginar que a vitória é minha? A vitória não é nossa. A vitória é desse conjunto de pessoas que nos amam. E que nos criam. Então, eu nunca consegui imaginar que alguém está num pódio sozinho.
Sim.
Eu sei que você, como competidor na natação, esteve num pódio só.
Mas eu tava representando...
Você tava representando muita
uma
coisa.
Uma legião de gente.
Aqui?
É, pô.
Cada placa dessa, cada métrica dessa é um monte de gente.
É um monte de gente.
Começando pelas pessoas que estão ali com a gente quando ninguém apostava na gente. Quando a gente duvidava da gente.
Exato.
Né?
Exato.
Então essas pessoas, elas têm uma... Eu lamento tanto quando as pessoas abrem mão disso. Quando elas olham assim, ah, não, não preciso mais de você. Elas não entenderam nada da vida. E elas vão para o universo em que elas nunca mais vão saber se quem está perto delas é amor ou é interesse pelo que você representa.
Essa é porrada.
É. Amor é quem estava com você no início, né, cara? Quem acreditou em você quando você duvidava. Quem desejava você quando você era somente um ser humano. Não tinha um carro legal, não tinha uma possibilidade, né? Quando você tava dividindo, eu lembro que eu ia namorar com a Janina, a gente pegava na sexta-feira, ia num... hoje é chamado food truck, que é bonito, mas era um trailerzinho vendendo sanduíche. Era R$1 o sanduíche, R$1 uma coca, a gente pegava e ia namorar na sexta-feira, dividia aquilo ali, né, cara? Então, quando a gente tá lá viajando fora aí, mundo assim, eu lembro demais disso. Eu sempre lembro de onde eu vim. Para mim é muito importante essa memória, porque ela mostra a trajetória que eu trilhei não sozinho, na trajetória de algumas vielas bem escuras, em que algumas pessoas toparam entrar comigo, porque quando eu cheguei nas avenidas ficou mais fácil querer me acompanhar, né?
Exatamente. Cara, muito bom. Como que você classifica a essência do que você faz? Qual a essência do teu trabalho?
A essência do meu trabalho é fazer as pessoas enxergarem quem elas são, a grandeza que elas têm.
Essa grandeza, ela... Tá, deixa eu melhorar a pergunta. E o que que é... Sabe que quando a pessoa fala, cara, você tem que reconhecer a tua essência.
Uhum.
Essa essência, ela é construída, ela é inata, ela é mutável. Como é que você enxerga isso?
Ela é construída. Ela é construída. Mas existe algo em você que, em essência, já é motivo para você se sentir grande.
Tá, fala mais disso.
Nós somos imagem e semelhança de quem?
De Deus.
Aí existe alguma coisa que seja imagem e semelhança de Deus que não mereça o amor? No mínimo.
No mínimo.
No mínimo. Para começo. Então, se você é imagem e semelhança de Deus, você, no mínimo, merece o amor.
Uhum.
O que você vai fazer desse amor... E a potência que você vai dar a esse amor é uma escolha pessoal. Só que as pessoas, elas não se enxergam assim. Elas dizem isso, elas têm essa concepção. Elas vão pro final de semana, pros seus rituais de fé, dizer isso. Mas elas não sentem isso.
Sim.
Elas não sentem o amor de Deus, Joel. As pessoas não sentem o amor de Deus por um motivo. Porque você não pode sentir aquilo que você não se dá.
Uhum.
As pessoas precisam de Deus. Poucas pessoas sentem o amor de Deus. Elas precisam porque elas querem cura, elas querem mudar de vida, elas querem ter esperança. Mas quem sente o amor de Deus, sentem porque já sentiram por si o amor de Deus. Quando elas se amam.
Uhum.
Porque veja só, a grande sacada é que nós somos imperfeitos. E se Deus, que é perfeito, ama a mim que sou imperfeito, embora me convide constantemente a um processo de aprimoramento... Por que que eu não vou me amar na minha imperfeição? Na minha vulnerabilidade, como dizia Brené Sim. Brown. Então, só quando eu amo quem eu sou, é que eu vou ser quem eu desejo. Porque, veja só, se todo dia eu sou o cara que me ferro, me saboto, como é que eu vou ser o cara que vai acontecer?
Exato.
Por exemplo, para a pessoa realizar, João ou Maria que está nos assistindo, para realizar, quando te escuta, ela só pode realizar com ela. Com essa versão atual dela. Se ela não amar essa versão atual dela, ela vai odiar-se diariamente. Qual é a energia que ela tem para ser uma versão melhor de si mesma? Não tem como. Então, você olha assim e faz, cara, o melhor que eu tenho é isso hoje. Queria ser melhor, mas isso é o que eu tenho hoje. E esses recursos vão me levar para onde eu quero ir. É essa pessoa com limitações e tal. E aí você olhar para o espelho finalmente sem acusação, porque muitas das acusações não são suas. São... acusações que foram colocando e você foi recebendo. Você não vai dar pra nada. Exato. Eu não vejo futuro pra você.
Exato.
Você pensa que você é quem? E aí, existem essas frases todas. Existe uma frase que diz assim: vós sois luz do mundo. Vós sois sal da terra. existe um mundo inteiro duvidando de você. E Jesus acreditando em você. A gente escolhe quem escuta. E escolher quem escuta determina quem a gente é.
Essa é boa. Vou anotar.
A gente escolhe quem a gente escuta. Agora veja só. Se a pessoa, ela escuta um mundo que faz ela desacreditar dela, ela vai acreditar nesse mundo. Se ela escolhe acreditar na potência dela, sois luz do mundo, sal da terra, então eu posso tanto iluminar como temperar a vida. E qual é a primeira vida que eu tenho que iluminar e temperar? A minha vida. Para isso eu tenho que achar que eu mereço essa luz e esse tempero. É o tempero que eu posso hoje. Se eu só tenho cominho, vai com cominho, cara.
A gente só dá aquilo que a gente tem.
Exato. Depois você vai botar um curry, um foie gras, beleza. Mas por enquanto vai cozinhar o que você tem.
É isso aí. A gente só dá o que a gente tem, cara.
Aí às vezes você fica assim, você vê a pessoa com tanta vontade de fazer, mas ela não acredita nela, ela não se ama, ela se maltrata, ela se menospreza, sabe, ela se compara, ela quer ser
o que você diz pra alguém que não confia em si? O que você diria? Aliás, antes, quer um café?
Não, obrigado.
Eu quero um cafezinho, tá? O que você diria pra uma pessoa que não confia em si?
Ela não se conhece.
Ela não se conhece.
Eu diria assim, se fosse você, Joel, você não se conhece. No dia que você mergulhar na sua piscina e que você souber quem você é, no dia que você tiver consciência...
Pode entrar, maluco. Você...
É.
Ela parece...
Se esgueirando entre as sombras.
Aí ela aparece na mão.
Do nada.
Pode aparecer. Não tem problema. Você já passou no teste.
Você já imaginou quando você mergulhar dentro de você e você vê quem você é, você vê quem... Joel, imagina as pessoas que estão aqui agora acompanhando essa live, cara. Elas resolveram estar vivas, cara. Elas diariamente acordam. Elas pegam o metrô, pegam um ônibus ou carro. Elas voltam para casa, cuidam dos filhos. Ninguém vê isso. Ninguém sabe disso. Mas Deus testemunha isso na vida delas. Cara, isso é tão grandioso. Isso já é uma coisa tão forte. Às vezes eu estou fazendo palestra para professores. Milhares. Recentemente eu fiz para 8 mil professores em Salvador. Com a Viviane Mosé e a secretária executiva do Ministério da Educação.
Presencial. Que coisa linda.
Ministério da Educação de Singapura.
Que coisa linda.
E eu disse
linda.
Assim, gente, eu sei que tem pessoas aqui que foram abusadas na infância. E eu vou provar como vocês são incríveis. Tem pessoas aqui que foram abusadas na infância. Sabe o que fizeram diante da vida? Ao invés de abusar outras pessoas, resolveram educar almas humanas. E se você acha que isso não é grande, você não se conhece. Você é professor, você
eu
sabe.
Eu lembrei de uma coisa aqui, cara, que aconteceu. Eu trabalhei num projeto social, né? E fui lá no Instituto Neymar. E um dia... Tinha uma menina, eu não vou falar o nome dela. Bom, isso aconteceu em 2015, estamos em 2024. Ela deveria ter uns 9, 10 anos. Então lá a gente está falando aí que ela deve ter uns 18 anos hoje, 19 anos. E aí era uma menina que... A menina dava trabalho, cara. Dava trabalho. Mas o rosto é todo dia, cara. Sabe aquela menina que dá trabalho? Mas dá trabalho aqui dentro, não fica lá fora, não fica na bagunça, não fica na quebrada. Fica aqui dando trabalho para nós, corre, joga as coisas, brinca... Dá as cotoveladas não. Putz, uma menina assim, o pai preso. A mãe drogada. Uma casa com sei lá quem. Uma coisa assim, difícil. E ela dava trabalho. Mas ela tava dando trabalho lá dentro. Então, dentro da minha cabeça, já ganhamos. Já vencemos, só. Já vencemos, deixa ela aqui dentro. E a gente vai com ela, vai trabalhando essa menina. Linda menina, com cabelo até a cintura. E um dia, no outro dia, um dia qualquer, eu tô andando, tô caminhando e tal. E aí eu vejo um menino, aspas menino, já vou te contar porque, pega na minha perna. Pá, fala Joel, tio Joel. E eu olhei e falei, e aí, cara? Eu não sabia quem era. E aí, cara? E cumprimentei dele, não, sou eu. Esse menino tava com a máquina zero, com a cabeça raspada. E aí, cara, beleza? Não, já sou eu, era a menina. Com a cabeça raspada. E eu tomei um susto. Eu falei... Vamos chamar ela de Ana. Não é? Ela falou, sou eu, a Ana. Ana? Oi, Ana. E pensando, o que aconteceu com o cabelo dela, né?
Uhum.
E aí, o que aconteceu com o seu cabelo? Ah, minha mãe chegou em casa, me bateu e raspou a minha cabeça. Aquilo foi tão chocante pra mim, cara. Mas tão chocante. Só que o que eu vi? Eu vi uma menina, ela tinha colocado um brinco, ela tava com um batonzinho. Uhum. Careca. E ali, cara, eu fui iluminado ali. Eu entendi ali. Eu entendi. Eu caí na real. Eu tinha acabado de ler um livro sobre, do Augusto Cury, sobre Jesus, o homem mais inteligente que, uhum, da Terra, o que já existiu. Depois me corrija aí. E é a história da Maria, uhum, mãe de Jesus, do ponto de vista da inteligência emocional. Uhum. Eu tinha acabado de ler o livro. E ele fala assim: por que muitas pessoas acham que Maria não era tão forte? Olha o tanto que ela passou, olha o tanto, uhum, que ela viveu. Ela era muito inteligente emocionalmente. Eu tinha acabado de ler e eu vi aquela cena. Quando eu vi aquela cena, eu falei: essa menina é diferente. Porque ela tem 9 anos, ela tá com a cabeça raspada, o pai dela tá preso, a mãe dela é drogada. Bateu nela, ela veio e ela tá de batom. Ela é muito diferente. E era perto do almoço. Cara, eu parei o almoço, chamei os professores numa sala e falei: gente, aconteceu isso com a Ana. E agora é a hora da gente ser as pessoas que a gente quer. A gente vai imaginar isso pro futuro, assim, cara. Porque pode ser que daqui a 10 anos, 20 anos, essa menina esteja palestrando.
Uhum.
E ela fala assim: 20 anos atrás, quando minha mãe me bateu e raspou minha cabeça, eu encontrei um professor e ele falou: você pode ser o que você quiser, e você é isso ou você é aquilo. Mas pode ser que daqui a 10, 20 anos ela esteja também fazendo coisas erradas, talvez até presa. E pode ser que seja nós aqui. Então, por favor, cara, empatia com essa menina. Cara, que coisa assim. Que coisa maravilhosa. Então, acho que naquele instante eu reconheci, eu fui iluminado que aquela menina de 9 anos era enorme.
Era enorme.
Enorme, cara.
Sabe o que ela tava dizendo ali? Ei, Du, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. E se quiser saber pra onde eu for, pra onde tem a sol, é pra lá que eu vou.
Cara,
raspou minha cabeça, eu boto um batom.
Raspou minha cabeça, eu boto um batom. Pô, cara, 9 anos, cara.
9 anos. Mas vocês não desistiram dela, né?
Jamais, não. Pô, eu reuni. Eu fiz uma coisa que a CLT nem permite. O cara tava na hora do almoço, eu não consegui. Eu falei: gente, para, por favor, para. Os caras tinham uma hora de almoço, eu parei com 25 minutos. Falei: não façam isso. Olha isso. Eu fiquei muito
tocado. Impactado.
Muito tocado.
Mas você tem noção de quantas Anas tem no mundo que a gente tá tocando? Tem noção da beleza de todo dia acordar e vir trabalhar para fazer o bem? Mudar pessoas, elevar nível de consciência.
Mas tem que estar aberto, né, Rossandro?
Tem que estar aberto. Assim, para mim é muito... Sabe quando você tem a obra do governo? É assim, tipo, o município entra com 10% e o estado entra com 90%, né?
Sim.
Para mim, com Deus é assim. Se você se comprometer com 1%, pode ficar tranquilo que 99% vem, velho. Dá até 1%. Sabe quando Jesus chega assim? Estão com fome, Jesus, olha essa multidão aqui. Que tendes? Ele poderia ter feito pão e peixe cair do céu, né, cara? Mas ele perguntou: o que vocês têm? Me dá uma coisa de vocês, um recurso. A gente tem alguns pães e alguns peixes. Pronto.
Tá bom.
Eu faço o resto. Quando a gente se dispõe, é incrível. Tem um amigo meu chamado Wagner Moura, não o ator.
Tá.
Ele, inquieto, fazia muita coisa em Campo Grande, fazia sopão e tal, tal. E um dia pegou um avião e foi pra África. Chegou em Moçambique, chegou lá, viu a dor imensa. Voltou, chamou os amigos: rapaz, a gente tem que ir lá. Criou um projeto chamado Fraternidade Sem Fronteira. Hoje a gente diariamente, cara, acolhe e ajuda 40 mil pessoas.
Lá em Moçambique?
Moçambique, Madagascar, no Malawi, campo de refugiados do Malawi, no Brasil, na fronteira com a Venezuela. 40 mil pessoas. Uhum. Sabe, porque assim, quando você se move...
Qual que é o nome do projeto?
Fraternidade Sem Fronteiras.
Vou deixar o link aqui.
É. Inclusive, eu vou lhe apresentar ele e você um dia vai lá.
Quero conhecer.
Você vai...
Com certeza, quero conhecer.
Sabe aquela cena que a Loki vai na África e...
Sei.
Pronto, foi lá. A Loki é um dos nossos grandes padres da fraternidade.
Eu
é um irmão querido.
É, então é o seguinte, foi lá conhecer qualquer pessoa que vai lá e conhece.
Cara, ele chegou lá, a mulher, ele tava lá com desesperança em Deus e a mulher lá... Meu filho, eu tô aqui agradecendo a Deus todo dia. Por quê? A bondade de Deus, eu moro debaixo dessa árvore, cega ela. A senhora está debaixo da... Por que a senhora agradece? Porque todo dia, meu filho, Deus no seu milagre faz larvas descerem para eu me alimentar. Larvas da árvore. Aí não tem como você achar que você não tem que revisitar a sua vida inteira. E tem que olhar para a vida e pensar assim, meu Deus, eu tenho que amar muito. Eu tenho que usar todo o espaço que me é dado, entendendo como um usufrutuário temporário de um espaço que não me pertence.
É isso aí.
E que eu tenho que entregar, usufruir, mas entregar. Amar-se, mas amar. Né?
E você acha que é na mesma medida ou em medidas diferentes?
Eu acho que o amor, ele também tem que ter a medida da capacidade do outro suportar.
Essa é boa.
É.
Essa é boa.
Do mesmo que a verdade não é pra todo mundo, Joel. Tem gente que não tem maturidade pra escutar a verdade. Perdão. Eu sempre digo pras pessoas, olha, você vai perdoar fulano, mas não precisa comunicar ele não, porque essa pessoa não tem maturidade de escutar o teu perdão.
Caramba, como é que desenvolve maturidade?
Maturidade é você olhar para a vida e entender responsabilidade sobre as coisas, né? O que é considerado maturidade, Joel? É alguém que se responsabiliza, né? Criança é imatura. Exato. Criança, quando ela quebra o seu computador, você... Ai, você é meu filho, é uma criança. Aí você vai lá e
faz... Você dá uma nota de 100 reais, ele rasga.
Não faz mais isso, meu amor da minha vida, né? Uma criança, quando ela faz assim... Ela fala assim, papai, eu tô com fome. Ela tá dizendo o quê? Resolva.
Resolva.
Se você chegar em casa e eu tô com fome, lá ela vai dizer o quê?
Resolva.
Resolva, você é adulto. Vai lá, tem comida, faz, dá teus pulos, vai. Não é isso?
Uma criança faz, papai, resolva pra mim. E a não, Larissa fala, Joel, resolva você
resolva
pra você.
Resolva você. Se eu tô comunicando, eu tô querendo que você resolva. Mas se eu sou um adulto, quem tem que resolver eu sou eu. Ah, como tá quente aqui? Liga o ar-condicionado. Não é assim que funciona, você é um adulto. Mas se uma bebê, papai, tá quente, eu que ligo. Então a maturidade é quando eu começo a resolver. Se eu vou perdoar alguém e a pessoa não tem maturidade porque ela nem admite que me odeia, que me maltratou, ou ela vai usar aquilo contra mim, porque tem gente que é o seguinte, não lhe perdoa, não é porque não quer lhe perdoar, não é porque quer usar aquilo contra você o resto da vida para lhe manipular. Me perdoe, já? Não. Nunca vou lhe perdoar, Rosa. Nunca. Eu tenho uma arma contra você, eu vou deixar essa arma. Entende? E vou deixar essa pessoa manipular o resto da vida? Não. Igual, eu me perdoei, tá, Joel? Você não perdoa, mas eu não perdoei. Se você quiser continuar tentando usar isso pra mim, não funciona mais, cara. Já entendi que é um jogo pra você. Pra mim não rola mais. Eu tô livre disso. Eu não sou aquela pessoa que fez isso. Eu continuo. Eu evoluo. Eu avanço. Aí o amor é isso, cara. Entorna. É. Você viu aquela menina que... acabou... Veja, e você... sabe o que você... Quando você falou dela, foi assim... A naturalidade como ela narrou o fato. Não, minha mãe chegou, bateu em mim e cortou meu cabelo. Tipo assim, não, cheguei em casa, minha mãe fez um...
É?
Sabe? Mas é, veja o que é a resiliência do alto amor. Aquilo não é minha mãe, só aquilo. Ela me trouxe a vida. Ela não falou com ódio da mãe.
Não falou.
Né? E assim, mas eu não vou me definir por aquele evento. Se aquilo que me faz sentir belo, o cabelo foi cortado, eu sei o quê? Ele nasce de novo. Ninguém tira a minha dignidade. Ninguém
Você
tira
considera isso. Aquilo uma atitude madura?
Dela?
É.
Madura. Maturidade não vem com o tempo, né? Maturidade é escolha.
Então, isso que eu ia te perguntar. Maturidade... Se era cronológico.
Se você esperar, vai cair podre do pé. Tem gente com 60 anos completamente imatura.
Exatamente.
Tem pessoas como ela, com 90 anos, mostrando uma maturidade inteligência emocional muito grande. Essa força, essa... Você vê pessoas assim que você vê altivez nelas? Você vê assim, a pessoa está numa posição social extremamente simples. Sem muito reconhecimento social.
Sim.
Mas ela te serve, porque todos nós servimos um ao outro.
Certo.
Com altivez incrível. Ela não é servil. Ela te serve, mas ela não é servil.
Uhum.
Porque ela se ama. Ela sabe o lugar dela no mundo. Ela se respeita. Quem é servil, não. Quem é servil não se respeita, não se ama. Bajuladores são servis.
Sim.
Eles não se amam, não se respeitam. Eles acreditam que não tem potência. Eles nunca vão ser admirados por alguma coisa que fazem. Então eles têm que criar o jogo baixo da bajulação pra poder se manter no lugar.
Caraca, mano. Porrada, hein?
É.
Porrada. Ô, Rossandro, você convive com gente, bom, poderosa, vamos dizer assim, você famosa, rica, influente. O que, que você vê que, mesmo sendo rico, influente, poderoso, famoso, que nada disso importa se não tiver, sei lá, autoestima ou valores, ou seja, que ter tudo isso você não compra, não gera, não dá substância. Pô, você é rico, mas você não tem isso.
Uhum.
Você é influente, mas você não tem isso. E o que, que você tem percebido? O que, que você... E você fala assim... É o próprio Cortella fala, né? Aquele cara era tão pobre, mas tão pobre que a única coisa que ele tinha era dinheiro.
Era, exatamente.
O que, que você percebe? Putz, aquele cara... Esse cara... Não tem tal coisa. Mas, dentro da tua abordagem, também adiciona uma outra. Mas ele também chegou num posto de...
Sim. Se destacou.
De destaque.
Se destacou. Eu acho que a gente não pode deixar de reconhecer alguém que conseguiu... se destacar, suponhando que foi honestamente, né? Porque tem um monte de gente que se destaca.
Exato.
E que não quer estar perto, porque a forma como se destacou não é compatível com meus valores.
Certo.
Mas tem gente que realmente se destaca. Mas é aquela coisa assim, quando você quer construir o seu amor próprio com um único pilar. Eu tinha uma paciente que ela era uma pessoa muito culta.
Tá bom.
Pós-doc na área dela, na área de tecnologia, reconhecida mundialmente e tal. E ela está tentando fazer um outro pós-doc, dessa vez vai ser em Harvard. E aí eu queria suspender a terapia e tal. Cara, eu vou te atender. Na época era só Skype. Nem existia possibilidade disso, mas você não pode ficar sem atendimento. Por quê? Porque você só se acha inteligente. Você, é a única coisa que você tem para você. Sua autoestima não é uma autoestima. É apenas a ficção de que só tem um valor em você. E por que você está dizendo
Caraca,
isso? Quando
isso
você
é
chegar lá, você vai encontrar um monte de gente muito mais inteligente que você.
E aí isso
vai... A única coisa vai acabar.
Caramba.
E aí você vai para uma ruína. Eu preciso estar com você nisso, cara. Ah, não. Fica tranquilo. Ela foi, chegou lá, deu três dias de aula, ligou nos prantos comigo.
É mesmo?
Sandra, eu não sou ninguém aqui, cara. Eu tô aqui como se eu tivesse entrado no primário, cara. Assim, meu nível de conhecimento é pequeno. Então, é uma boa hora para você entender que você não é somente uma puta de uma professora titulada. Você é um ser humano, você é uma mulher, você é uma filha. Quando eu apoio a minha autoestima num único ponto, cara, igual a casamento. Imagina que eu casei por causa do desejo. Ora, bonita, era interessante e tal, um desejo danado, casei. Em 6 meses, aquilo é layout na minha vida. Passou na esquina, tenho 30 mais bonitas que aquilo ali. Se o meu casamento for só baseado no desejo, assim que o desejo tiver uma crise, ele vai embora.
Uhum.
O que é que faz eu manter uma relação? Eu tenho que ter um tripé. Respeito, admiração e desejo. Quando é que eu sei que eu admiro? Se não fosse casada com ela, eu tinha que, no mínimo, ser um grande amigo para usufruir dessa pessoa na minha vida. Quando é que eu sei que respeito? Tô só, tô viajando, ninguém vai saber, mas eu sei.
Mas eu sei.
Mas eu sei. E basta esse ser saber. Basta esse ser saber.
Fim. Game over.
Não é nem Deus, né? Nem Deus. Eu sei. Eu, a imagem semelhante de Deus, sei, né? E eu desejo. Porque, Joel, essas coisas a gente tem crise. Às vezes eu desejo a gente em crise, mas eu respeito, admiro. Às vezes a gente tá lá numa rusazinha e tal, respeito cai um pouquinho, mas eu desejo.
Sim.
Eu respeito.
Sim.
Às vezes eu não tô admirando tanto, mas eu respeito e eu desejo. Então, se eu tiver esse tripé funcionando, a mesa tá sempre imposta, entendeu?
Sim.
A mesa em que a gente usufrui do banquete do amor. Se é só uma coisa, aquilo cai. Então, eu preciso ter esses elementos. Então, quando você olha para alguém que você tava perguntando, alguém que tem muita... se destacou numa área, eu reconheço. Mas eu conheço tantas pessoas que são infelizes. Eu tinha uma professora que era assim, Joel. Ela era uma pessoa muito titulada, não vou dizer o nome e tal, né, obviamente. E ela corrigia as nossas monografias dos alunos, dissertações e tese de doutorado, certo? Mas ela era muito titulada, tinha uma formação universitária muito reconhecida fora do Brasil. E ela tinha um prazer de humilhar todo mundo. Imagina, você vai... Ah, hoje eu tenho que ir lá com a professora fulana que ela vai despachar comigo para olhar as monografias dos alunos, as teses, artigos científicos. Ela humilhava todo mundo. Eu tinha passado no concurso e me falaram, te prepare, que tem, você vai falar com fulano do departamento e tal, ela vai humilhar. Ela tem um prazer em humilhar a gente no dia. Tem amigos nossos que tomam remédio para despachar com ela. Eu fiz, cara, não vou aceitar isso não. Eu não, ninguém tem que me humilhar. Aí eu cheguei lá, ela pegou Mas assim, começou a pegar, era monografia de um aluno, né? Dissertação de um aluno. Aquela risadinha que você já quer matar o indivíduo, né?
Sim.
Eu fico me perguntando, professor Rossandro, como é que alguém comete um erro tão banal de língua portuguesa aqui na página 200 e pouco, no parágrafo 4.
Uhum.
Aí eu olhei para ele e falei, professora, a senhora sabe quem foi Amenófis IV? Eu fiz uma pegadinha, ela era professora de linguística, ela ia fazer uma associação com o Egito Antigo, né? Amenófis IV, um rei do Egito. Eu fico me perguntando, professora, como é que alguém com pós-doutorado fora do Brasil, como a senhora, não sabia que no Egito nunca houve rio e só faraó? E que Amenófis IV nunca existiu porque eu acabei de inventar? Por que você está fazendo isso? Para mostrar para a senhora como é ruim usar o conhecimento para humilhar os outros. A senhora não entendeu o que é a universidade, né? É um universo de saberes que se somam para entregar algo para a sociedade. Se eu não tivesse nenhum problema na língua portuguesa, a senhora não estaria aqui. O seu saber
é isso aí,
soma-se ao meu e a gente entrega.
É isso aí.
Agora, professora, a senhora é uma pessoa inteligente, não é? Ela, por que você está dizendo isso? Porque a senhora é inteligente para saber que ninguém te suporta aqui. Tem pessoas que tomam remédio para estar com a senhora. A senhora é inteligente para saber que quando a senhora chega na sala dos professores, a gente se levanta da mesa em que a senhora senta. Porque ninguém suporta a sua presença. Ela começou a querer chorar. Mas eu sou do departamento de psicologia, a senhora sabia disso? E o que isso quer dizer? É que eu estou lhe analisando. E eu tenho uma hipótese, professora, sobre a senhora. Pela sua idade, a senhora nasceu ali pelos anos 30, 40. Como mulher, numa condição que era bem difícil. A senhora vem do interior. E eu acho que em algum momento a sua criança olhou para aquele cenário vendo suas irmãs e primas casando cedo em casamentos não muito funcionais, em maridos alcoólatras, e disse assim, eu não vou passar por isso. Aí a senhora vestiu uma armadura para ir para a guerra. E venceu. E como venceu? Seu currículo é incrível.
Uhum.
Parabéns, professora, mas sabe qual é o problema? A guerra acabou. Nós não somos seus inimigos. A senhora ainda está armada, gastando energia com armadura que não faz mais sentido. Ela começou a chorar. Aí dentro de mim tinha dois sentimentos, um de satisfação e um de compaixão. Satisfação era finalmente alguém, né? E até de compaixão é... Foi isso, professora? Foi. Então a senhora sabe o que é não ter ninguém para estar ao champanhe da vitória. Quantas pessoas já não tem ninguém para estourar o champanhe da vitória?
Exatamente.
Parabéns, você venceu, o troféu joinha para você, mas cadê as pessoas para usufruir desse momento com você? Aí sabe o que acontece com essas pessoas? É a próxima meta, porque elas têm que tamponar essa falta de gente.
Sim.
Falta de amor, é. Aí agora tem que ter um relógio de 30 milhões, eu tenho que ter um carro, tenho que ter um jatinho. Nada contra quem consegue isso por um trabalho honesto, até porque precisa disso para se locomover mais rápido. Mas tem gente que é apenas um tamponar constante, uma falta, um buraco, sabe? Então, quando eu olho para a pessoa que ela tem sucesso numa área, eu penso, é, mas ela tem na área mais importante para mim, que é afetiva. Eu conheço pessoas que ninguém conhece, mas são heróis anônimos da vida. Tem gente que hoje à noite vai sair para cuidar de pais.
Uhum.
Dormir com pais idosos, trocar fralda, botar óleo de girassol para não dar escara, botar num colchão de água, cantar uma música, dizer 30 vezes, papai sou eu, sua filha. Quem é você? Papai sou eu, sua filha. Essas pessoas são incríveis. Elas podem até achar que não são, mas elas são incríveis. Elas estão devolvendo amor. Isso é incrível. Isso é da poesia humana diária, anônima. Mas o que é que dá ibope no mundo doente, Joel? Uma única filha que espancar uma mãe idosa no outro dia, todos os meios de comunicação do mundo e todos os canceladores do ódio comum vão estar falando dessa pessoa, esquecendo que milhões diariamente saem para cuidar dos seus. Temos que dar ibope ao bem, meu amigo.
Temos que dar ibope ao bem. É, minha galerinha. É, minha galerinha. Você tá rodando bastante podcast, né?
Tô dando uma rodada aí, o pessoal tá chamando, mas eu queria estar muito aqui, tá?
Eu também queria que você estivesse muito aqui.
Queria, tô muito feliz de estar aqui. Agradeço a Isa, agradeço ao André, nosso amigo André Vinícius. Tava comigo ontem em Campinas, aquele ser humano incrível.
Ele é maravilhoso.
Nada demais, uns dois, né, cara? Então, gratidão a eles por estar aqui com você. Porque eu lembro que quando falei com Isa, a Isa, por que você quer conhecer Joel? Cara, porque eu sinto que ele é verdadeiro. Ele é coerente no que ele fala e no que ele vive. Porque eu acho que uma coisa fundamental no ser humano que tem inteligência emocional é a chamada coerência psicológica. A vitória, ela é polissêmica. São vitórias. Só quem só
polissêmicas?
Tem... Sim, tem muitos significados.
Cênicas.
É, de significados.
Tá, polissêmicas. Tá.
Tem que ter várias vitórias. Primeira vitória sobre si, para ter vitória sobre o mundo. Vitória afetiva, vitória como pai, vitória como marido, como esposo, como companheira. Vitória, sabe, Joel? A vitória, assim, sabe? Quando você coloca apenas uma métrica de vitória, você torna todo mundo infeliz, porque nem todo mundo tem aquela métrica, mas tem tantas outras. Gostei. Que não é contabilizada.
Gostei, cara. Hoje eu tive uma vitória. Hoje eu tive uma vitória mais cedo, que foi uma vitória que tem relação com os Jogos Olímpicos, né? Porque eu quis a todo custo, quando era atleta, e ser um atleta olímpico, não consegui. Daí depois eu virei treinador e eu quis a todo custo ser um treinador olímpico de natação, não consegui. Aí eu fiquei, então tá, eu acho que eu vou ser um pai de filhos olímpicos, porque são muito novos. Mas hoje eu fiz uma palestra pro COB. E aí pros dirigentes, e eu falei, putz, eu quis muito aqui, de algum jeito, né? E aí eu peguei e falei, ó, esse livro eu tô mandando pra vocês, esse outro livro eu tô mandando pra vocês, esse planner eu tô mandando pra vocês, não tem custo, aliás, eu vou pagar os custos, eu tô mandando pra vocês, e ali eu senti a vitória. Eu falei, eu tô contribuindo, eu tô devolvendo, e eu tô devolvendo em forma de tempo, em forma de material, em forma de dinheiro, em forma de
conhecimento,
de energia, de compromisso. E foi uma vitória.
Você percebeu que tem vários pódios?
Tem vários pódios.
Tem várias vitórias.
Eu percebi também que tem a diferença entre pódio e palco. No pódio, cabem um por vez. No palco, cabem todos ao mesmo tempo.
Exatamente.
Então, a gente tem que ter palcos pra dar palco.
Mas tu já parou pra pensar que essa tua vontade imensa de ter esse protagonismo te moveu a chegar aonde muita gente teve uma medalha olímpica nunca chegou?
Uhum.
Só que agora, essa criança não precisa mais desse combustível.
Uhum.
Honra ela. Obrigado, Joelzinho.
Uhum.
Você me fez chegar até aqui, mas agora, cara, é pro palco, não é mais pro pódio. E você tá junto.
É pro palco, cara.
Porque cabe o Joelzinho, cabe o Joel.
Você sabe que eu já tentei tanto ser alguém e acabei sendo eu. Em vários momentos eu tentei muito ser o Gustavo Borges. Eu quero ser o Gustavo Borges. Acabei me tornando Joel. Teve uma época que eu queria ser o Tony Robbins. Eu falei, meu, eu sou o Tony Robbins. Foi importante aquela referência. Ela me deu gás, cara. Ela me deu combustível, cara. Ela me deu referência. Eu lembro que uma vez eu falei, pô, eu quero ser o Tony Robbins. Já tem um tempo já. Eu até falo o nome dela, a Ellen. Uma querida amiga, Ellen. Ellen, um beijo pra você. Ela falou assim, Joel. Você já é o Joel. Você não precisa ser mais o Tony Robbins. E, putz, naquele dia, naquele instante que ela me falou... Eu estava pronto, sensível e aberto para ouvir. Talvez ela deve ter dito isso umas 30 vezes, entendeu? E eu não capturei.
Sim.
Mas naquele dia eu capturei. Ela falou, cara, você já é, meu. Não precisa disso não, cara. Tô Joel. E eu comprei a ideia. Eu falei, é verdade, eu vou me despedir disso aqui. Mas eu vou me despedir, mas isso foi importante pra eu começar, foi. Entendeu?
Uhum.
Porque se eu chegar pros outros e só falar assim, cara, se despeça disso no início pra lançar um foguete, a gente precisa de combustível pro foguete sair do chão.
É.
Uma referência é uma questão ótima.
É por isso que a gente tem que honrar, né? Ontem, quando eu tava com Cortella, toda vez que eu vou pro lançamento com ele do livro... Eu não consigo não dizer da honra de estar com ele.
Exato.
Cortella, não tem como não dizer do quanto é honra. Quanto eu me sinto honrado por você ter feito um livro comigo. Uhum. Eu tenho a exata dimensão do seu tamanho e do meu.
Uhum.
Né? E para mim é muito importante isso, assim. Sua trajetória e o quanto você me inspirou, né? Mas eu não preciso ser Cortella. Obviamente.
Exato.
Para ser Rossandro. E se Deus quisesse que a gente fosse igual, Joel, a gente era igual. A gente era igual a floresta de eucalipto, como a gente tem aqui daqui para Campinas, clonadinha, né?
Uhum.
Nem coisa mais tediosa. É. Linda é uma floresta tropical, com árvores de todos os tamanhos, cores.
E que desperdício se a gente fosse igual,
exato,
né?
Exato.
Nossa, que desperdício, cara, humano do mundo, da natureza.
Meu Deus.
Do Criador. Ele ia falar, pô, turma, vocês, poxa vida.
Mas é um esforço de Deus, do universo, da natureza, pra nos fazer únicos, uma digital única, um DNA único, um íris um. Daí você quer fazer um Ctrl-C, Ctrl-V, meu amigo? Como assim, meu irmão?
Nenhuma onda na praia é igual a outra.
Nenhuma, cara.
Nenhuma batida de um pássaro igual a outra, nenhum chacoalhar de folha não é igual. Aí você fala, eu quero ser igual. Não, cara.
Seja você.
Quer ter alta performance, seja você mesmo.
No mundo de cópias, ser você é ser revolucionário, né, cara?
Olha isso.
É.
Olha isso.
Pois é, cara.
Isso é mergulho.
É mergulho.
Isso é um mergulho com escafandro. Aquele é mesmo daquele filme, o meu filme predileto é Homem de Honra. Já viu?
Cara.
Meu filme predileto. É o Cuba Gooding Jr. que tá com escafandro. Assim.
Tudo que ele passa ali, cara.
É o meu filme predileto. Predileto. Predileto.
Mas é a tua história, né, cara?
É a minha história.
Porque você tem um lugar que eu não tenho, né, de homem negro. E você sabe o quanto isso... Eu tenho um lugar de um nordestino. Então, sim, assim, eu sei o que é olhar pra você e achar que você não é capaz de entregar, né? Mas, e a gente tem que fazer 3 vezes o que os outros fazem pra poder finalmente ser visto.
Exato.
Uma vez eu falei com você sobre aquelas forças que nos tentam impedir de vencer, né?
Sim.
Tem uma força que é amorosa, que diz assim, fica aqui, tá bom, você pode se machucar, não faz isso não, e se der errado? É uma força amorosa, mas ela tá te dizendo, fica aqui. E tem a dos, você não vai não, quem você pensa daqui da boca, você é aqui do pedaço, você não vai não, amigão, mas fica duas forças te puxando.
Sim.
E quem tá lá em cima, onde você quer ir, a maior parte, infelizmente, não faz o que a gente tá fazendo, Joel. A maior parte faz assim, não cabe mais não, meu amigo, pode ficar aí que não tem lugar pra você.
É, só fiquei pensando em pódio ou não em palco.
É. Aí é, uma força te empurrando, duas te puxando, e você aqui decidindo, como Cuba do Odin lá, né, eu vou montar esse equipamento aqui, quase sem ar, quase morrendo de hipotermia, pra montar, pra ser reconhecido. E aí, claro, quando a gente chega aqui em cima, já não tem como a gente não dizer, vem galera!
Vem que dá.
Bora que dá, meu amigo.
Vem que dá.
Bora que dá.
Tem uma cena nesse filme, por que que ele é meu filme predileto? Porque tem um trecho, vou pedir pro Dino, quando eu estiver falando, esse trecho coloca, tá? Ah, não sei se é possível também colocar, né? Mas...
Alguns segundos parece que pode, né?
Alguns segundos, que... 2, 3. Tem um trecho que é... Bom, é Cuba Gooding Jr. e Robert De Niro.
Realmente.
Só isso.
Só.
É história real.
Uhum.
E aí o cara não desiste, meu. O cara não desiste. É tudo aquilo desenhado pro cara desistir. E aí o Robert De Niro fala...
Lá embaixo.
Ô, cara... E ele pega o radinho que o pai dele fez. O pai dele era um produtor da Lavoura Simples. Fez a mão e ele catou. Aí o radinho joga no chão. Pá! Quebra o radinho inteiro do Cuba Gooding Jr.
O emocional dele, né?
E ele... Ah! Ele vai pra cima. Aí o Robert De Niro se liga que mexeu, tocou num lugar que não podia. E ele fica hiperventilando na narina. Abre e fica... Inclusive, parênteses, ele ganhou o Oscar de melhor ator naquele filme. E aí ele fala, cara, de onde que vem isso? Tu não desiste. O que que te disseram, cara?
Eu quero ouvir isso também.
O que que te disseram? Aí ele falou, meu pai, cara, meu pai falou pra eu nunca mais voltar. Era pra eu ir, porque pô, o cara sai da lavoura, do Nossa, sofrimento condição. Máximo. Falou, meu pai falou, vá e não volte. Foi meu pai, cara. Cara. Eu tô aqui porque aquele cara me disse aquilo. E aí eu falei, putz, cara, esse é meu filme predileto. Que motivo potente, né? Que motivo poderoso, que ancoragem. O cara, que gatilho preso em todas as células do corpo. E o filme é maravilhoso, cara.
É
lindo demais, meu. É lindo demais. É um filme
força.
É, um improvável com um motivo certo. Ele
acontece. Mas você vê a força de alguém que ama a gente e diz assim... Porque tem gente que sofre, às vezes nossos pais passam por coisas para dizer para a gente por onde não ir. É uma forma de amor.
É.
Não venha por aqui. Lembro que quando a minha mãe ela faleceu...
Ela faleceu do quê também?
Lúpus.
Uhum.
Ela teve fibrose pulmonar. Quando ela teve fibrose pulmonar por causa do lúpus, ele ataca, né? Eu cheguei para amigos pneumologistas e fisioterapeutas. Me fala a real, que sei isso aqui. Sua mãe vai morrer, é uma questão de tempo. Ela vai se afogar no próprio pulmão.
Uhum.
Aí eu disse, eu não posso me desesperar, porque eu tenho que cuidar dela. E eu não posso antecipar um luto. Eu tenho que viver intensamente a vida com ela. E só pedi uma coisa a Deus. No dia que isso acontecer, que eu esteja em Campina, que eu não esteja viajando. Eu tava viajando. E aí, cara, ela ligou do hospital. Ela tinha muitas internações. Numa dessas ela ligou, amor, meu filho, eu tô entrando aqui no hospital. Mãe, eu tô indo pra ir agora. Quando eu cheguei, ela tava entubada. Eu me comunicava pelo frequencímetro cardíaco, né? Eu tocava nela, cantava músicas e eu via que aquilo se movimentava. Até que um dia que eu vi que aquilo não se movimentava. Eu disse, ela não tá mais aqui. Ela faleceu, eu tava em casa. E aí eu tinha que viajar uns dias depois pra Europa. Aliás, na sequência, adiei, mas uns dias depois eu tinha que cumprir a agenda.
Sim.
Aí eu cheguei em Lisboa pra fazer a conexão pro Brasil. Eu ia pra Recife, são 7 horas de voo, pelo Atlântico. Eu liguei pra Janine. E liguei pra ela, porque eu sempre fazia isso, ligava pras duas. E o chip tava ativo, porque as cuidadoras não estavam desmontando a casa. O chip tocou. E eu disse, pô, mãe, não vai atender não, velho. Ela atende tão rápido. Aí, terceiro toque que eu lembrei que ela não ia atender o telefone. Aí eu respirei. E fiz, cara, eu tenho 7 horas de oceano. Eu tenho uma escolha aqui. Ou eu passo 7 horas lamentando porque eu não escutei. Meu filho, Deus te abençoe, vem em paz.
Uhum.
Ou eu passo 7 horas de gratidão por todos os... Meu filho, Deus te abençoe. Incontáveis que eu escutei.
Uhum.
E que me tornou quem eu me tornei. Eu não preciso que ela esteja aqui. Basta eu fechar os olhos, que eu sei o que ela diria.
Uhum.
Por quê? Porque estão impregnados em nós, né?
Uhum.
No DNA, na memória. Isso é o que faz a gente querer entregar mais para a vida.
Muito bem, meu irmão. Gostou do papo?
Maravilhoso.
Pô.
Espero que vocês também, né? A galera também tenha aí usufruído.
A galera gostou. Antes de eu te fazer a última, eu sempre faço. Deixa aqui teus contatos. Caraca, tu tem que fechar desse jeito, cara. Deixa aqui teus contatos. Deixa aqui pra galera que quer te seguir. Ó, link de compra dos livros está na descrição do nosso podcast, tanto no Spotify quanto aqui no YouTube. Link também do projeto social pra galera conhecer.
Fraternidade Sem Fronteiras, incrível.
Sem Fronteiras, ok. E fala aí tuas redes sociais.
Cara, só tem um Rossandro Kling aí na internet. Minha mãe foi bem original.
Anota aí, são várias. Rossandro Kling. No Instagram, no YouTube.
No YouTube, no X, no X, LinkedIn.
No LinkedIn.
Todo tá. Canto eu tô lá.
Rossandro Kling. Show. Galera, segue aqui o cara. Manda mensagem pra ele sentir o poder, a comunidade e a força do JJ Podcast, ok? Eu sei que de alguma maneira você foi impactado, transformado, inspirado. Eu fui aqui várias vezes, já fiz várias anotações, já tomei decisão. Pô, tá doido. Meu irmão, última pergunta. Sempre faço pros convidados aqui do podcast.
Também que eu esqueci o que é, porque eu não planejei nada. Manda ver.
Ótimo. Melhor assim. Vai ser só. Você tem a oportunidade de mandar uma mensagem para 8 bilhões de pessoas. Essa mensagem vai chegar. O algoritmo da vida vai entregar para 100%. Vai chegar em tudo que eu tenho jeito. Vai chegar no outdoor, numa TV, vai chegar num livro, vai chegar no WhatsApp. Vai chegar, vai passar um avião, vai estar escrito na nuvem. Vai chegar num tambor, numa fumaça, no topo do Kilimanjaro, até a profundidade de um tal Titanic. Vai chegar pros peixes, vai chegar para todo mundo. Mas você só tem um minuto. Porque no outro minuto Deus vai falar, é outra pessoa que tem que dar essa mensagem aí. É tua chance, one shot. Que mensagem é essa?
Se ame hoje, perdoe hoje e viva hoje. Ninguém ama amanhã, ninguém ama ontem. Somente agora. É no presente, nesses segundos que passam, que a gente vive o melhor de nós. Se você entender que é sobre hoje... Você entende o que é não vos preocupeis com o dia de amanhã.
Caramba.
Aqui e agora.
Você sabe que me perguntaram isso de um jeito diferente ontem no evento que eu fui. E eu estava refletindo sobre, né, o que é a mente. Né? A mente... É viver no futuro e no passado, mas o que é a consciência? A consciência é a noção do agora, né?
Uhum.
Vai um pouquinho mais fundo aí, nesse que você falou. Como que o cara pode viver o hoje? Como que o cara pode ter essa consciência do agora? Porque ele fala, eu quero, eu preciso disso que o Rossandro falou, cara, é verdade. Eu tô deixando as coisas do hoje passar, eu tô muito preocupado no amanhã, eu tô muito rancoroso com ontem. Mas me dá uma ferramenta. O que ele pode fazer? É uma respiração? Cara, uma reflexão? O que é que é?
Estar presente. Imagine que sua mente está lá ruminando ódio, ressentimento e raiva. Ou ansiedade para o futuro. Mas você só tem esse dia de hoje. Você não está ainda com o nível de capacidade de meditação, que lhe coloca muito.
Sim.
Você não pode simplesmente, eu vou conversar com alguém que eu amo, vou tomar um café, vou falar sobre o hoje. Porque aquela pessoa, ela não está aqui me magoando hoje, nesse momento. Tinha dia que eu lavava o banheiro. Porque como que dá dentro é igual que está fora, e o que está fora é igual que está dentro? No momento que eu limpava o externo, eu limpava o interno. Eu não estou conseguindo acalmar a minha mente, mas eu vou limpar o banheiro. Vou sentir o cheiro
Sim.
dos produtos de limpeza. Vou sentir a água escorrendo no box. E aquilo vai também reverberando em mim. É sentimento de presença, de estar aqui. Toda vez que a mente viajar, aqui, agora. Uhum. Toda vez que a ansiedade vem a futuro, não. Aqui e agora. Uhum. Porque tudo que eu vou realizar, absolutamente tudo que eu vou realizar... Eu começo com um passo de estar um dia de cada vez presente 100% nesse dia. Eu tiro então o agiota do passado, que pega 40% da minha energia e bota lá no passado, todo dia me cobrando. A ansiedade de um futuro que só vai acontecer se eu agir hoje, porque não vai ganhar na Mega Sena, meu irmão. Tira isso da cabeça.
É isso aí.
É. Você vai fazer hoje isso aqui. E aí entender o seguinte, cara, vou começar... Se prepara, porque vai ser ridículo no começo.
Uhum.
Quer aprender inglês? Vai ser ridículo no começo. Quer tocar um piano? Vai ser ridículo no começo. Se você começar a se divertir no processo e aprender a rir de si mesmo, tudo fica muito mais leve, cara. Isso sou a pessoa que mais riu de mim.
Sim.
Quando eu comecei a rir, entender que é processo. Sabe, Joel, uma criança que está aprendendo a andar, quando ela cai, ela pecou, ela errou, é um processo.
Processo. E é incentivada, inclusive.
Quando ela está aprendendo a ler e ela gagueja, ela errou, pecou, é um processo.
É um processo.
Lembremos disso.
É, isso aí.
E o processo é sempre hoje. O processo nunca é amanhã ou ontem. O processo é hoje.
Sim.
Então, quando você entender hoje, o que, que hoje eu aprendi. E quando chegar no final do dia, em vez de ficar lá só vendo mais uma dancinha no TikTok, vendo o feed infinito do nada que não cresceu na tua vida, faz um mergulhozinho. Fica só aí no teu quarto, ou tomando teu banho, ou tomando teu café, ou na tua varanda, onde você se sente bem. E apenas te conhece um pouquinho mais. Vai colocando um pecado dia mais fundo nessa piscina. Porque depois que você estiver lá no fundo, pode colocar 100 metros de plataforma, você mergulha.
Muito bom. Meu irmão, obrigado. Obrigado pela tua presença, pela tua vida, pelo teu carinho, pela tua contribuição. É um prazer ter você. No meu ciclo de amizade.
Prazer é tudo meu, cara.
Obrigado, tá?
Precisa disso.
Senhoras e senhores, esse é o JJ Podcast número 158, com o Rossandro Kenji. Animal, incrível. Se você gostou, compartilha, comenta, se inscreve no canal, manda um linkzinho aqui, ó, lá no WhatsApp da sua família. Fala, cara, assiste. Assiste, escuta que vai ser bom. Obrigado pela sua audiência. Obrigado pela sua audiência no Spotify. E a gente se vê no próximo JJ Podcast. Valeu, galera. Tchau!